Então começou às 5 porque vieram do trabalho.
Yeah.
Eu sou muito curioso, quero já saber o que é que vocês fazem.
Eu trabalho na Aliança Seguros.
Seguros? Aí é excelente, pá.
Se quiserem ajuda.
Excelente, é pá, que excelente tema para começar. Algum seguro em específico?
Não, eu trabalho na parte da projeção de projetos financeiros e coisas assim do género.
Novos seguros?
Também, parcerias e coisas assim. Faço assim um estudo desse tipo de projetos e faço também o controle orçamental.
Qual é que é o seguro que dá mais prejuízo às seguradoras?
O acidente de trabalho deve ser aquele que é o mais complicado, porque quando há um acidente pode ser tudo, desde um cortezinho no dedo a deixar de andar e essas coisas todas, ou mesmo à morte.
Sim, sim, sim.
Esses são os mais complicados.
Começámos bem, não, mas é verdade. Mas depois nós vamos ver o quando nós subscrevemos o seguro, cobre tudo. Não, acidentes de trabalho, se cair um tijolo em cima, se cair de uma escada, pois realmente cais de uma escada. Mas era um escadote, não era uma escada, era um escadote. É,
mas depois depende. A pessoa não tinha o capacete. Foi ele que foi negligente.
Ah, estás a ver? Mas isso está em Arial 7, não é?
Não,
em Arial 12
agora
está
já não é
tudo.
Permitido. Sabes que isso agora já não é permitido. Agora lá a reguladora de seguros.
Sim.
Agora diz que não pode haver letras pequenas.
Ah, é, a mel dos seguros já não deixa
ver. A mel dos seguros já não deixa.
Não deixa ver.
Não deixa.
Tens algum seguro?
Tenho.
Tem? Tens seguro de quê? Eu tenho seguro de tudo. Seguro de saúde?
Carro.
O de saúde é obrigatório. E o do carro também, não é?
De saúde não é obrigatório.
O único que é obrigatório é o AT e o do carro.
O AT é o quê?
É o acidente de trabalho. Desculpa. Já estava aqui em termos técnicos.
Já estavas aqui no...
já estava.
Tem que ser a entidade para torná-la a dar o seguro, não é?
Sim, depende. Se fores por conta própria...
Que é o meu caso.
Pois, então tens que ser tu a ter.
Mas eu acho que não tenho.
Ai, já, não digas isso. Se isto já está a filmar, não digas isso. Tens que ter.
O quê? Posso ser fiscalizado, é isso?
Podes, acidente de trabalho tens que ter. Bom, pelo menos quando vais passar o recibo, tens que ter alguma coisa associada à tua atividade.
A pergunta agora é, qual recibo?
Oh, o recibo?
O recibo de vencimento?
Então, sim, mas só passa recibo.
A pergunta
não
é qual recibo? Nossa, isto é uma provocação, porque ela acha que eu faço isto por amor ao clube e não se nem sequer sou pago. Não é? É isso, não é?
Não, ela disse que era por conta própria. Tipo, podia não passar.
É verdade.
Podia só passar.
Não, por conta própria. O
famoso por baixo da mesa. Né?
Ah, exatamente. Ok, é verdade.
O famoso por baixo da mesa.
Então ainda não precisas de seguro. Se é por baixo da mesa, não precisas.
Eu sei que há seguradoras. Há uma coisa que as seguradoras fazem, que é aliciar potenciais clientes com seguros. Tipo um seguro de gadget. Que é um seguro de telemóvel.
Sim.
Que é assim um seguro pequenininho, depois a pessoa de repente já está a fazer tudo lá. Seguro de telemóvel, de habitação, de saúde. Sim. Começou com um gadget, são muito bons no gadget, e depois os outros é deixar andar, mas já conquistaram a pessoa.
Mas tens de pensar que até dá mais jeito na burocracia para a pessoa, porque já estão lá os dados todos.
Que vendedora excelente. Aliança Seguros, vamos aumentar a nossa... Aqui a funcionária do mês, atenção.
Eu acho que sim, eu acho que é melhor. Meti uma cunha.
Sim, sim, sim. E o que é que temos mais a nível de profissões hoje?
Trabalho no hospital da CUF.
Na CUF, qual delas, podemos dizer?
Agora estou na clínica Miraflores.
A Miraflores, ok. Mas olha, a CUF é patrocinadora do Sporting.
Exato.
Há aqui uma sinergia, há aqui um conflito de interesses.
Há aqui uma amizade.
Uma amizade. Não, exato. Uma amizade.
Uma ligação.
É patrocinadora do futsal?
Não.
Não. Não disse, são atletas do futsal, porque as pessoas cascam em nós, porque nós não dizemos quando são de que modalidade é que são atletas. Não é patrocinadora do futsal, a CUF?
Não.
Qual é que é a patrocinadora que está? Espera aí, calma.
Queres que eu diga ou vais tentar adivinhar?
Não vá, diz-me.
É o Inetum.
Relembra-me. É o Inetum. Não é só do futsal, também tem outras modalidades, agora que me estou a lembrar.
Mas como principal mesmo de referência
mesmo na camisola,
é o futsal, sim. Acho que sim.
Ok. As curadoras também se metem muito nos desportos.
A Aliança agora é a Aliança Cup, não se associa a nenhum clube.
Ah, está mesmo com a taça. Bem, que megalómanos.
Yeah. Hoje o meu chefe está lá na...
Ah, pois
no
é.
Jogo. Então, claro.
Pois é, pá. Então, nem de propósito.
É, bem, estás aqui.
Pois, que já te disse.
Yeah. Ah, pois é. Por isso é que ele deixou vir, porque ele foi para a Allianz Cup.
Pois, exato.
Não, mas não é um bocado... É ambicioso mais. Porque há marcas que querem um clube. Não, vocês querem uma taça.
Claro. Porque assim não imagina. Assim agradamos a todos.
Sim, sim.
Tipo, não é... Não associamos só assim a imagem a um clube.
A CUF teria o naming de que instituição barra competição? A CUF é jovem, pá. A CUF podia ter um festival. Em vez de ser Nós Alive, era o CUF Alive.
Oh, por exemplo,
eu imagino.
Era possível.
A CUF posiciona-se como uma marca bastante... Marca,
uma pronto. Marca.
Sim, é uma marca, é branding. Exato. Uma marca jovem. Bom, Vamos ao que interessa. Este podcast, o objetivo, como vocês sabem, é que vocês saiam daqui com um pequeno arrufo, não é?
Okay.
E eu sei que não preciso fazer muito, pelo menos se tivesse acontecido o ano passado, os vossos níveis de rivalidade estariam em máximos históricos. Querem explicar porquê?
Eu posso explicar.
Então,
fácil.
Claramente eu era a melhor marcadora daquela equipe. Então, e portanto, quando temos um pivô que faz menos golos que um fixo, é fácil.
Houve ali um problema, pronto. Houve ali 5 ou 6 jornadas.
Vai aí ao 0-0 para ordenarmos aí por golos já agora a nossa equipa.
Não faças isso que vais-me enterrar.
Ah é? Ah, vou enterrar então?
Pá, isto é só de pouca dura.
Foram 2 ou 3. Imagina, tipo 5 jogos em que ficas a seco durante 3 e ela já
não,
se sente...
Não, foi 5 jogos.
Não foi, por exemplo.
Mas quantos golos é que fez a Débora então?
Pá, diz-me para aí uns 10, diz-me isso, por favor.
Então até a meio da época estavas...
Sim, depois a Alves lesionou-me, não estou a brincar, lesionou nada, coitadinha.
Tinha que arrumar com ela.
Ah, depois achei que já tinha feito tudo o que tinha para fazer e elegei-me.
Mas nessa altura sentiste-te ameaçada quando ela estava à tua frente?
Não, ela estava feliz. Eu sabia que aquilo ia passar, mas ela estava feliz, tipo, deixei de estar
a
um bocadinho.
A felicidade da colega de equipa é mais importante.
Sim, porque eu sabia que ia ser bom para a equipa, portanto.
Exatamente.
Houve um ressabiamento durante muito tempo.
Houve?
Sim, 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 sim. Aliás, o Sporting estava quase a rescindir com ela, porque achava que já não era preciso.
Justa causa, não é?
Então, se ela está aqui para marcar golos e não marca golos...
Sim, sim. Tiveste quase a assinar um seguro de proteção
exato,
do trabalho.
Exato.
Mas olha, eu identifico-me porque eu aqui no podcast também tenho uma média de piadas inferior à dos meus filmmakers. E portanto eu também me sinto ameaçado pelo lugar por eles. Portanto, não é só tu que te sentias ameaçada.
Okay.
Então, mas depois ficaste tu a ganhar, foi isso? Em número de golos.
Ela até disse que inventou uma lesão.
Sim.
Só para não me deixar assim desanimada, digamos.
Foi o fair play dela.
Sim.
Achei que não valia a pena, tinha que dar hipóteses.
Se fosse, mas pronto, mas não era a tua concorrente de posição, não é? Portanto, por isso é que ela também te provocava.
Por isso mesmo.
E por isso é que tu também levavas mais à vontade, ou não? Na brincadeira. Se fosse uma concorrente mesmo de posição, uma pivô também.
Ah, na boa, tranquilo.
O que importa é a equipa.
Importante a equipa.
Não vou querer espicaçar, pá, a querer ver se arrancava aqui. Atenção que a Débora sabe reconhecer quando tu tens números impressionantes também.
Sabe?
Sabe, ela disse. Ela, não, sabe, porque ela disse, por exemplo, que tu és sempre a primeira a chegar aos 5 amarelos por época. Portanto, isto está a reconhecer aqui os teus
é verdade,
números impressionantes.
É verdade.
Yeah, diz não uma sei... época que não chegaste primeiro aos amarelos.
Não. Mas isso é porque os árbitros, opá, têm mira, é impossível.
Será?
Sim.
É cara.
Mas são amarelos por...
não sei, nunca cheguei a entender.
Nunca, sim.
Nunca percebi.
É uma questão mais de agressividade no jogo ou é uma coisa mais verbal?
Não, de agressividade.
Agressividade mesmo?
Sim. Eu acho que eles têm algum problema.
Mas o perfil defensivo normalmente é que está associado ao amarelo, não é?
Há quem saiba fazê-las.
Olha, estás a ver?
Por exemplo.
Como é que se faz então?
Assim, quando ninguém está a ver, estão a dizer, foi na bola? Foi na bola?
Eu não tenho tempo para dizer isto, ele já está com o cartão na mão.
Sim. Eu não te quero estar aqui a provocar mais, mas a Débora diz mesmo, é a mais arrouceira da equipa.
Não, ela confunde... raça com com agressividade.
Será?
Sim. É Lisboeta, o que é que eu estou à espera?
Tu és de onde?
Não, sou do Norte, sou do Porto.
Porto mesmo?
Portanto, é fácil, sim. É fácil. Ela não consegue lidar com nossa...
Quando alguém vem de lesão, a nossa fisioterapeuta diz assim, Alves não pode jogar contra ela, tem que ficar na mesma equipa.
Ah, tu és a clássica pessoa que ninguém quer ficar na equipa. Não, toda a gente quer jogar na mesma equipa que ela.
A própria Alves diz assim, não.
Mas não é pelas razões...
Não é por essas razões. Mas isto interessa-me, esta questão da rivalidade. Estamos aqui numa rivalidade camuflada, porque vocês, pronto, são colegas de equipa e dão-se bem. Mas isto interessa-me porque nós falamos aqui sempre muitas vezes da rivalidade com outros clubes e tal, mas mesmo dentro da própria equipa. Vocês não sentem de vez em quando uma rivalidade com as próprias colegas?
Há competição, isso é bom. Se quisermos ser mais competitivos... Ao fim de semana, nos jogos, é normal que a competição comece entre nós.
Não é?
É natural.
Vocês só jogam com outra equipa uma vez por semana. Vocês estão sempre com as vossas colegas.
Ah, sim. Nós no treino há sempre aquelas competiçõezinhas. Inclusive temos
sim, natural.
O jogo de aquecimento, o bolão, em que temos equipas.
O que é o bolão?
É só vale golos de cabeça.
Ah, é o bolão, é isso?
É, não, é bolão mesmo. Bolão? É bolão, não é? E tipo, a bola.
Aquilo, guarda-redes jogam à frente, sim, não há guarda-redes, é só golos dentro da área e de cabeça.
Sim.
Okay.
Eu perco sempre. Se estava aí, eu não sei.
Por acaso, olha, eu quero saber.
Ok, as tuas estatísticas no bolão, por acaso, olha, era uma coisa que era giro de ver no 0-0, que era as estatísticas da época e depois as do bolão.
Mas eu não tenho sorte, os jogadores da minha equipa lesionam-se sempre. Às vezes estamos a jogar 7 contra 3, não, não
é verdade?
Lesionam-se no
lesionamento? Não, porque não, imagina, se elas as equipas são fixas. Se há alguma que está lesionada e pertence àquela equipa, aquela equipa ficou menos uma jogadora. Tipo, descompensa. Sim, okay. Sim. Isto é assim.
Elas já não eram boas em campo, agora sem elas ainda pior.
O que é que vocês mais gostam de fazer no treino? Qual é o exercício que mais prazer vos dá?
Epa, para mim eu gosto do jogo em si, portanto.
A parte do jogo?
Sim, sim. Mas aí já estamos tão cansadas que...
Quanto tempo de treino é que é?
1 hora e meia.
Vocês estavam a dizer, nós há bocado estávamos a... No fundo meio a gozar, eu estava a dizer que treinava às 10 quando jogava. E vocês treinam mesmo às 10 da noite?
Yeah.
São vocês que fecham o pavilhão?
Sim.
Tem a chave já? Não é?
Basicamente sim.
Mas ninguém treina depois de vocês?
Não.
Todos os dias às 10? Não, não acham que era melhor tipo, as equipas treinarem à hora que jogam?
Epa.
Ou é indiferente?
Para isso tinhas de ter um estilo de vida igual que tens ao fim de semana e tu
pois.
Não tens.
Sim. Mas será que é porque vocês treinam às 10 porque a maior parte das jogadoras estão em pós-laboral, é isso?
Sim, não só. Também é um bocadinho por causa dos horários das outras modalidades. Eles ajustam, sim. Ajustam porque pronto, é aquela questão também da disponibilidade do pavilhão e assim. E a formação tem que treinar primeiro porque são mais novos.
Uhum. Todas as atletas do futsal acumulam também uma profissão durante o dia?
Sim. Ou estudam? Sim. Sim.
Em Portugal ainda não é viável então viver só do futsal, no feminino?
São poucas jogadoras. Ainda
e poucas, há talvez duas equipas que tenham jogadoras profissionais.
Sim.
São poucas.
Mas a estrutura do Sporting não é profissional?
Não.
Mas estamos na primeira divisão e estamos a competir para...
Sim,
não é?
sim.
Jogamos
sim.
Sempre a títulos.
Sempre a títulos.
Quando falamos em profissional, não estamos a falar em profissional de... Ou seja, nós somos profissionais naquilo que fazemos.
Sim, claro.
Mas nós todos temos uma profissão e trabalhamos no nosso dia...
Sim, uma estrutura profissional implica que tu conseguiste também ter o rendimento suficiente para não teres que fazer outra coisa, não é?
Correto. Por exemplo, se agora me perguntasses, seria possível treinar às 11 da manhã? Não, que não seria. Porque nós temos... Uhum. Temos os nossos trabalhos, a faculdade, alguns colegas têm a faculdade que não é possível conciliar com o desporto.
Uhum. Foi nessa procura pela estrutura profissional que Ana Alves passou 3 vezes pelo campeonato italiano?
Foram mais de 3, mas sim.
Foram mais de 3 vezes? Não, 3 vezes que foste para lá.
Ficaste. Exato.
Está certo ou não?
Está certo.
E Débora, tu mantendo a tua rivalidade, já planeias ir lá pelo menos 4 vezes também tentar jogar, não é?
Visitar, sim. Assim, dar uma
só para bater o recorde dela, não é?
Só porque eu acho que devia tentar. Só. Agora, quase no final de carreira.
Então, mas temos aqui isto é giro, temos duas realidades, porque tu fizeste a tua carreira até agora tudo em Portugal.
Foi.
Portanto, queres pôr aqui isto em confronto e perceber o que é que vos levou a tomar essas decisões? Porque é que optaste por ficar por cá? Surgiu alguma vez alguma oportunidade para ir para fora? E Ana, porque é que tu optaste e tão afincadamente? Não, Itália que é 3 vezes. Tu decidiste ir 3 vezes para a Itália, não é? Porquê a Itália?
Na altura foi o convite que eu tive foi para ir para a Itália. Uhum. Era muito jovem, então tinha aquele bichinho, gostava de experimentar o que era fazer só daquilo. Uhum. Só o futsal ser o meu dia-a-dia.
Sim.
E poder fazer um bocadinho a vida profissional. Portanto, tinha esse objetivo.
O campeonato de futsal lá, o italiano, o campeonato feminino, é profissional? Sim. Tipo, tem...
Sim. A maior parte, 90% das atletas só fazem aquilo. Portanto, okay. Claro que há sempre aquelas que estudam, que são mesmo ali da terra. Mas pronto, surgiu essa oportunidade. Eu, na altura, não quis saber mais nada. Fui, mexi lá as costas. E fui ficando.
Sim,
era,
sim,
só
sim.
Era só a experiência. Quando é para mim, passa 1 ano, passam 2, passam 3, e lá continuo. E pronto.
E tu, Débora, porque é que... Alguma vez surgiu algum convite para ir para fora? Ou?
Sim, mas já foi já há algum tempo.
Ok.
Mas na altura, primeiro porque achei que... E ainda não dá, pelo menos para Portugal, para fazer vida desta modalidade.
Uhum.
Depois como tinha os estudos e etc. E comecei a trabalhar cedo.
Logo nos seguros?
Carreira. Logo nos seguros, é o meu primeiro emprego.
Mas há quantos anos é que estás nos seguros?
6, 7 talvez. 6 ou 7, porque eu comecei com 21, 22. Tenho agora 28.
Sim.
Portanto, 6.
Compensa um atleta, desculpa lá estar a voltar ao tema dos seguros, mas realmente é. Compensa um atleta fazer um seguro no pé, por exemplo? Ou um atleta de futsal?
aqui o seguro de saúde cobre, supostamente.
Eu lembro, mas às vezes, eu lembro, por exemplo, os guarda-redes fazem seguro nas mãos, porque é isso uma fonte de rendimento.
Normalmente o que acontece é, sim, ok, sim, isso faz sentido, mas normalmente a tua entidade patronal é que faz isso, porque okay. Imagina, tu passas a ser um ativo do clube, passas a ser quase como, é mesmo um ativo do clube, algo que eles têm que cuidar, porque quando tu não estás, eles têm que te pagar.
Sim, sim,
tens essa continuidade. E por isso é que eles fazem esse seguro também específico para isso. É para uma zona do corpo, mas é possível.
Ok. Voltando aqui então aqui atrás, o campeonato italiano, alguma vez tiveste...
O único convite que tive foi para lá, mas já foi
para a Itália? Mas é o campeonato de futsal feminino mais, assim, mais conceituado? É o italiano?
Não, espanhol.
Espanhol? Espanhol. Ok. Bom, eu vivi em Itália 6 meses. Vivi em Roma, tu ainda por cima estiveste lá, na Lazio?
Sim.
Mais algum clube em Roma? Gostaste de estar lá?
Sim.
Pronto, então vou-te fazer perguntas agora, vou e quero-te fazer perguntas sobre Itália.
Ok.
Vou-te apertar aqui um bocadinho, algumas são fáceis, a Débora também pode ajudar, que eu acho que ela vai saber responder. Carbonara, leva ovos ou natas?
Leva ovos.
Esta era fácil, vamos começar com uma fácil. É porque há pessoas que há muitas pessoas, vocês sabiam disto, não sabiam? Sabias mesmo?
Mas é muito natas.
Metes natas, pois, não sabe estar. Júlio,
natas.
Tu nem fazes ideia.
Não tens ideia. Ele nem sabe o que é carbonara.
Ele nem sabe o que é carbonara, exato. Os italianos comem massa com garfo e colher. Isto é verdade ou mito?
Verdade. Esparguete. Comem sim.
Comem?
Comem sim.
Mas eu continuo lá, nunca vi, pá.
Põe enrolar.
Mas eu nunca vi, pá.
É um preguiçoso. Mas ele vem com a colher e com o garfo para enrolar o esparguete.
Pronto, então ficamos aqui na dúvida. O que significa o provérbio "Não fare il portoghese"?
Eles dizem isso porque nós, para além de sermos, na teoria deles, sermos espertos, agarrados.
Exatamente.
Mãos de vaca.
Mãos de vaca, não conhecia esta expressão.
Tem mais. Dinossauro, por exemplo.
Ah, sim, essa já sei.
Sim, mas é. Tem
mas
a ver
mãos
com
de vaca quer dizer que é uma pessoa.
É uma pessoa que é agarrada, que não gosta de gastar.
Ah, é?
Uhum. Menos no Porto é assim o termo, é mãos de vaca.
Não, vaca,
com B.
Como é que se chama aquela refeição que os italianos fazem que não é o jantar? É um pré-jantar em que pagam um copo
antipasto.
De
vinho. Antipasto.
É um pré-jantar em que pagam um copo de vinho e picam os snacks.
Antipasto.
Não.
Aperitivo.
Aperitivo.
Não, agora estava com as entradas.
Eu estava a ver que ele tinha estado na Bulgária. Pá.
Não, aperitivo.
Exatamente, aperitivo. Que não, chegaste a ir a um aperitivo? Tantos. Eu não sei se tu, eu quando estive lá, eu fazia uma coisa que era os portugueses, à tuga, não é? Nós vamos a um aperitivo, os italianos pagam um copo de vinho e picam uma bruschetta, uma
brusqueta.
Brusqueta, um queijo. Nós não, nós era levar para casa. Nós metíamos tudo para dentro, que é a tuga mesmo, é a mesma tuga. Pagámos um golfinho, mas comíamos para a semana.
Metes tudo no guardanapozinho.
Sim, no guardanapo. Mas é aperitivo, muito bem. Sabias esta?
Não,
não
fazia ideia.
Já, nunca foste a Itália já?
Fui
ou não?
Só a Roma.
Ah, foste em visita?
Sim, visita. Mais nada.
Então, e qual é a melhor gelataria de Roma?
Ah, boa, peraí. Qualquer coisa gelato, não era?
É parecido. Foste lá recentemente?
Fui lá recentemente. Não, eu já fui há muito tempo a Roma, mas sei que fui para aí umas 2 vezes lá.
É parecido com o gelato, mas não é.
Comer.
Sabes?
Não.
Jolity.
Não, não com gelatos.
Dá-me 5 queijos italianos.
Parmigiano.
Bora.
Mozzarella. Burrata.
Mas olha, está com sotaque.
Está.
São queijos.
Será que conseguimos ter uma conversa italiana agora?
Quantos é que eram?
Eram 5, disseste 3.
Disseste 3.
É Scamorza. Acho que é assim que se chama.
Ah, sim,
é
papai, essas não, mas está-me a suar.
Está-me
a suar.
Há um Stracciatella.
Stracciatella.
Não, mas há uns. Não é gelado.
Não, isso é gelado.
Há um queijo. Há um queijo. Investiga.
Não,
um
Stracciatella é...
Não sei o que é, mas é.
É.
Confia em mim.
Pecorino. Que é mais forte que o parmigiano.
O pecorino é o que se usa na cacio e pepe.
Sim, é mais forte.
Spaghetti a cacio e pepe. É um queijo,
olha, é mesmo.
É uma mussarela de búfala.
Mas porquê que não acreditavam em mim? Não estou a perceber.
Porque tu não viveste em Itália.
Ah.
E nós vivemos em Itália, nós temos autoridade.
Mas vão italianos em Portugal e aquilo tem lá.
Não, é pá, isso é tudo uma.
Não, olha, exato. Zeleza. Fazem massa com natas.
Não, só preciso
exatamente.
Saber os
nomes. E metem a colher que não existe, que ela inventou. Eu não sei em que idade, em que zona de Itália que ela viveu, mas isso nunca existiu lá, pá. Eu nunca vi isso. Isso é dos maiores mitos urbanos, é isso e as mesas aos quadradinhos encarnados e
isso é mentira.
Ah, eu fui.
Mentira, estive na Sicília e há dois verões atrás e aqueles restaurantes típicos tinham as mesinhas lá com a...
Mas é a zona dos turistas, eles fazem isso.
Porque é possível.
Ficou, então nas praças centrais, metem de facto as visitas. Pois, isso é falso, pá. Eu agora estou aqui a bater o pé, isso é falso. Isso é falso, e só por causa disso, qual é que é o segredo de Roma?
Ah.
Secreto de Roma. Sabes?
Eu sei.
Boa. É o quê?
Não é aquele buraco da fechadura. Exatamente. Que tens que olhar, tipo, oh. E vês o Vaticano.
Exatamente.
E agora fomos...
Sabias que
fomos
perto
spoilers.
Do Vaticano, tu moraste lá, há lá uma rua que quanto mais te aproximas com o carro, mais o Vaticano se distancia.
A sério?
E depois à medida que tu vais distanciando, olhas para trás e aquilo está-se a aproximar. É como se o Vaticano tivesse...
Olha, mas fizeste isso sóbria.
Exato.
Isso tu estás a dizer sem o efeito nenhum estupefaciente.
Exatamente.
Ok. Olha, só para sermos mais...
Isto é melhor que o segredo.
Ah, pois é. É muito melhor que o segredo. Então, espera aí, fica isto o segredo agora. Okay. Batizamos novamente. Mas só para sermos ainda mais spoilers, queres meter aí? Segredo de Roma, só para... Agora as pessoas, pronto, quem não quer spoiler alert, andam 10 segundos para a frente.
Sim.
Isto, segredo de Roma é uma coisa muito... Olha, aí está ele, o buraco da fechadura. Mete as imagens. Mas depois, aqui se quer ver. Exatamente. Isto é um buraco de uma fechadura. Mete aí a primeira, por exemplo. Tu espreitas pela fechadura e vês a cúpula do Vaticano. E é uma fechadura muito a longe. E há... Pá, pronto, isto não é muito conhecido. Acho que está fora do roteiro turístico.
Tá.
E tu estiveste lá, passaste lá 3 vezes e nunca viste isto.
Sim. Tu nunca viste isto?
Nunca vi isto.
Andas mal.
Tens noção do tempo que eu morei lá?
Puxa.
Mas quanto tempo é que moraste em Roma?
Deu quase 2 anos.
2 anos? E nunca viste isto?
Mas o sítio é tipo, tens que... Olha, eu quando fui lá, apanhei um casamento. Tipo, invadi um casamento para ir ver isto. Porque eles estavam a sair de uma quinta cá lá ao lado.
Sim.
Porque aquilo é um portão assim verde.
Sim,
não tem graça
sim.
nenhuma, mas quando olhas para a fechadura é fixe.
Mas podes aceitar que eu não conheço.
Mas, desculpa. E invadi um casamento para ir lá. Passei assim pela noiva, assim, pelo noivo, todos contentes.
Ficavas lá
com eu lá. Com uma mochila às costas para ir ver o segredo.
Vira o White Lotus, ou não? A série. Porque a última passa-se na Sicília, pronto. Podia haver aqui um. Gostaste da Sicília?
Eu adorei.
Em que zona é que tiveste?
Eu morei em Marina de Ragusa. E já fiz uma das partes.
Passou muito bem, mas não faço ideia que é que isso fez. Marina di Ragusa. Pá, mas excelente. Pá, excelente.
Procurei.
Eu estive lá nas Ilhas Eólia, em cima.
Lá em cima, sim, é do qualquer outro lado.
Coisa, qualquer coisa com este sotaque.
Qualquer coisa dita em italiano, não é? Pois é.
Tu
seres esquentador em italiano. Vê lá como é que se diz esquentador em italiano. Só para.
Tu sabes?
Esquentador. Ah. Mas tem sempre uma musicalidade.
Assim, na mão. É, tens que fazer assim. O truque é fazer assim com a mão.
Já agora só para... Vai de certeza... Olha, estás a ver? Esquentador. Estás a ver? Scaldabagno. Não é?
Grandíssimo.
É fã. Soa muito melhor. Tudo em italiano soa melhor.
É verdade.
O que é que eles têm... O que é que só para fecharmos aqui o tema, o que é que os italianos, um comportamento deles, um modo de estar na vida que tu achas que os portugueses deviam adotar mais?
Demasiado relaxados.
Até mais, não é?
Demasiado relaxados.
Sim.
Sim, são muito relaxados, acho que isso... Nos falta a nós um bocadinho, às vezes, sair da rotina e aproveitar mais. Eles aproveitam demasiado também.
Eles têm, vivem muito... Eu sinto, por exemplo, eles não têm poder em ir jantar sozinhos.
Não.
Vocês tipo jantam só. Eu nunca jantei sozinho, tenho vergonha.
Num restaurante.
Yeah,
não,
num restaurante.
Não também não.
Parece que não tenho amigos. Mas eles têm essa cultura, tipo, eles vão ao restaurante sozinhos.
Sim. Não? Não me parece, não me estou a ver.
Eu não ia. Acho que não.
Mas,
ia.
Pá,
mas se calhar, tiver fombo.
Mas até deve ser uma boa experiência, tipo, observas as pessoas, estás tipo a um balcão, pá, sentado.
Uma vez apanhei fui de viagem de Roma para Riccione, que era um pai de 3 ou 4 horas. E então fui de BlaBlaCar. Fui com sim, aquelas viagens partilhadas.
Ah.
Então fui com um psicólogo. Ele era um bocado assim atrofiado. E ele ia tipo sozinho. Ele não queria dinheiro. Ele não... Aliás, ele pagou-me o almoço. parou, tipo, uma bomba de gasolina, pagou o almoço e tudo. E porque ele só queria a companhia na viagem.
Sim,
ele,
sim.
Então ia e começava tipo, a olhar para as montanhas e dizia, já viste isto? E, não sei, e ele ia ali a filosofia, assim, meu Deus, mas como está bem? Depois fazia-me imensas perguntas, ali a criar um traço de personalidade, não sei o que é que ele estava a fazer.
Ah, ele estava a usar como cobaia.
Eu não sei o que é que ele estava a fazer, mas olha, fomos os dois, a viagem toda, deixou-me onde
tinha. Não tiveste medo de ficar sem
roupa? Ah,
pois é, eu teria, eu não teria entrado nisso.
Também eu, não teria.
Ah, foi muito top. Ele era alucinado, mas eles são doados todos alucinados.
Pois pá, eu teria muito medo de alguém.
Eu tinha medo que alguém me roubasse coisas.
Estava-te a fazer um perfil quase.
Inicialmente eu achava que ia mais gente, não é? Mas depois deparei-me com o senhor, também não ia dizer que não, precisava de ir.
Uhum.
Não tinha outra viagem, já tinha pago.
Sim, sim. Ai, e tu, e viagens além de Itália, tens alguma viagem assim da tua vida?
Eu adorei fazer a viagem à Escócia. Fui daqui para Londres. Eu sou super fã de Harry Potter. Então fui daqui para Londres.
Já temos tema.
É?
Sim.
Boa, boa. Fui daqui para Londres ver os estúdios e depois de visitar os estúdios fui passar uma semana à Escócia.
Okay.
Aluguei um carro e tipo, imagina, eu no dia em que chegava lá, o primeiro dia foi em Edimburgo e assim tinha noite, mas no dia, sempre que, ou seja, no dia anterior marcava a noite num sítio para um dia. Tipo, e fazia o caminho assim.
Ok. Epá, não consigo fazer isso.
Pá, mas foi muito fixe.
Mas, viveres nessa angústia de não saberes quando é que vais dormir no dia a seguir?
Epá, mas aquilo, mas arranjas sempre qualquer coisa. Pá.
É, pois sim.
E depois qualquer coisa tens o carro. É o último recurso.
Sim, não, é o espírito. Então, mas é parecido com, não é, esta coisa de...
Não, porque sou eu que conduzo e com pessoas que eu conheço, não é? Alguém que é capaz de me roubar um rim, não é?
Mas foste lá, falaste do Harry Potter, foste lá de propósito por causa do Harry Potter? Foi...
A parte de Londres, porque imagina, era muito mais barato, em vez de fazeres a viagem direta de Portugal para a Escócia, era mais barato ires até Londres e depois de Londres para a Escócia.
Ok.
E eu pensei, pá, vou juntar o útil ao agradável, eu adoro o Harry Potter, vou lá,
sim, sim.
Vou lá aos estúdios.
Se tivesses de optar entre o futsal e o Quidditch?
O meu problema é que eu também, assim, não sei se tu sabes, mas eu sou uma destruidora. Assim, o meu contrato é lá, destruir jogo.
Ah, então mandavas as bludgers.
Eu acho que o Quidditch tinha que ser assim.
É as bitters, não é?
É, os Beatles, sim. Os Beatles.
Os Beatles, são os Beatles.
Os Beatles, quase. Mas sim, mas é... Eu acho que mandava essas bolas à cara de alguém.
Ana, tu não percebes nada de Harry Potter, não? Ainda bem, então se a Ana fosse um... Ainda bem, porque vais fazer agora uma coisa sem a Ana perceber. Se a Ana fosse uma personagem de Harry Potter, qual é que seria?
Ah, tu pensa bem que eu vou pesquisar.
Isto assim é difícil, mas é melhor pesquisar. Não sei quem é que tu serias.
Em que equipa é que ela estaria? Seria Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin ou...
Era Hufflepuff. Era um brasileiro Lufa-Lufa.
Isto não é bom. Isto não é bom. Não é nada bom. Lufa-Lufa são os que não encaixam mais nada.
São os leais.
Não, isto é a forma querida que ela tem. Eu estou a tentar destabilizar isto.
São os leais. Se bem que tu tinhas aí um toque de Slytherin, quando ficas com aquela cara de bode.
Eu não estava à espera disto. Confesso que não estava à espera disto.
Está aqui, está aqui.
Cara de bode? Não, é do GOAT. Cara do GOAT, do Greatest of All Time, não é?
Exatamente.
Quando é que fica com... palavras dela. Quando é que fica com a cara de bode?
Sempre que joga a bola. Não, é impossível. Eu acho que ela se transforma. Fica possuída, fica com uma cara fechada, não se ri para ninguém.
Mas agora está muito amigável, não estou a sentir isso.
Não, mas ela, por ser que os árbitros não dão amarelo, então se ela vai com aquela cara para cima deles, até eu dava amarelo para que desaparecesse.
Transformas-te no campo, é isso?
Devo ter aqui um lado, é um problema que não está ainda
diagnosticado.
Porque
foi da viagem com o psicólogo.
Não, porque eu entrei em campo e fiquei assim, não é por mal. Não, também fica mal se eu estiver a rir, não é? Tipo, estou a jogar, que não faz sentido estar a sorrir. Não é? Estou a jogar, estou concentrada, estou a pensar no... Não sei. Isso não? É um problema para elas? Estão sempre a dizer isto?
Ah, não é uma queixa única da
Débora? Não, não é geral.
Ok.
Não, é mesmo. Isto é verdade.
Então, então seria a Hufflepuff porquê? Não, não, como é que encaixa?
Não, ela, mas ela
o Slytherin é tal...
Sim, o Slytherin é ali aquela parte que é quando ela fica assim meio voltada do avesso. Okay. Mas super leal eu diria que é...
E tu encaixas?
Eu gosto muito de Ravenclaw. Sou extremamente...
Gostar ou encaixar, já fiz diferentes.
Já fiz aquela cena do Pottermore e assim.
Sim, eu também, eu sou Slytherin, pá.
Olha, fez companhia.
Eu sou Slytherin, yeah. Não, pá, eu tento... Não, mas... Não, calma, atenção. Isto agora está um bocado geek, pá. Mas pronto, é o que é. Mas pronto,
é o que está a dar, está a fluir.
Não, porque há uma coisa... Não, porque o Harry Potter tem depois tem... tem aquelas frases... Não, tem frases que até podiam aparecer no Christina Talks. Sabe? São aquelas frases que não, que dão para tudo.
É, não.
Aquilo é muito específico do universo, mas depois tipo dá para tudo. E há uma, tipo, há uma parte, isto tem ensinamentos para a vida, há uma parte do chapéu selecionador, que é o chapéu que decide a escola, a casa para onde tu vais.
Eu sei essa parte.
Ah, viste essa parte do filme? Bom, que bom.
É o primeiro filme ainda.
Exato.
E ele diz que não importa só aquilo que tu és, mas para onde tu queres ir. Tipo, ele, por exemplo, para o Harry Potter está indeciso entre Slytherin ou Gryffindor. É. E o Harry pede, não, quer Gryffindor. Portanto, eu acho só isso. Eu sou Slytherin por dentro, mas eu quero melhorar, quero...
Mas o Slytherin é bom.
Também
é?
Tem coisas boas, não é?
Não, sim, eles são muito ambiciosos e muito espertos. Eles são super inteligentes.
Sabes que eu estou a perceber que esta conversa, a conversa da Epat é muito parecida com signos.
É.
Porque isto não é nada, não é? E nós estamos a falar como se fosse alguma coisa. Não, isto é muito inteligente. Parece muito os signos isto.
É verdade. As equipas é. Ali aquilo é. Tem a ver com as personalidades. Yeah. Só para te enquadrar.
Não, estou a
vontade. Os corajosos e...
Exatamente.
Estejam à vontade, não?
Não
precisa enquadrar.
Mas signos, percebes?
Ok, signos, por exemplo.
Acreditas em signos?
Não. É giro.
Débora, tu lês o horóscopo todos os dias da Brava?
Amanhã, agora acorda.
Não, mas sabes que eu tinha um momento no trabalho? Era um momento Sheila.
Sim.
Até imagina, eu tinha lá uma coisinha tipo de formação. Punha assim para o ar. E de repente era o momento Sheila e eu começava a ler os signos, o horóscopo, de todas as pessoas da minha equipe. Só porque sim.
Mas a ler onde? Assim,
tipo, ia ao sapo,
okay.
E começava a ler. E dizia assim, então tu és que signo, balança. Okay. E começava a ler. E as pessoas passaram melhor o dia.
Okay.
E mudava o dia delas.
Pá, não, mas porque okay, são cenas parvas, imagina. Que ele dizia assim, hoje para o amor vai encontrar o amor da sua vida. Começávamos logo a gozar, mas isto já era tema.
Mas isso não é sempre isso. Eu sinto que os signos é assim. Hoje vai encontrar o amor todos os dias, não é?
Às vezes é o trabalho de sonho.
Se não é, é quase.
Pois é.
Às vezes é o trabalho de sonho.
Sim, sim. Não, e são coisas suficientemente amplas para ser sempre verdade, não é?
Um facto.
Tipo, hoje vai respirar, não é? Tipo, hoje Aquário assim. Vai respirar imenso.
Yeah.
Bom, vamos de Harry Potter até signos, até... Estamos aqui
já,
a...
Já nos perdemos.
Estávamos onde? Estávamos em Itália, não é? Olha, vamos a coisas importantes então. Vamos a coisas importantes. A Débora tem uma licenciatura?
Tenho.
A economia e gestão?
Exatamente. Economia, a licenciatura e o mestrado foi a gestão.
Ah, foi mestrado ainda?
Ah, sim, sim.
Ah, sim, sim.
Que chatice.
Não é daqueles mestrados integrados. Tu proativamente quiseste ainda fazer um mestrado?
Ah, sim. Não, eu quis fazer.
Ok.
Não, porque a minha licenciatura não tinha mestrado integrado. Não tinha.
Foi onde já agora que tiraste?
Foi na nova SBE.
Eu não sei se é por isso que a Ana, não sei se está aplicando os teus conhecimentos, porque a Ana diz que tu és forreta.
Epá, eu não sou forreta, só um bocadinho. Eu sou poupada, não sou forreta, sou poupada.
É um problema físico que ela tem. As mãos não chegam à carteira, por muito que ela queira. Pois ela tenta, às vezes ela tenta, tipo...
E muito mal.
Tu usaste aqui esta alquinha que eu achei muita graça, que eu nunca tinha ouvido isto, que ela é o dinossauro, não é?
Uhum.
Porque não tem as mãozinhas, não chegam à carteira. E é... Nunca tinha ouvido esta, pá, achei muita graça quando vi. Vocês conheciam esta, pá? Foi muito melhor do que o trocadilho.
Ela é isto.
Já chega à carteira.
Mas é uma invenção tua esta, pá, esta...
Não, faz sentido, não faz.
Faz.
Assim, não chega à carteira.
Faz.
Faz todo sentido.
Mas forreta a que ponto?
Todos e mais alguns.
Mentira, eu dou-lhe a carteira se ela precisar de um café ou assim. Eu digo, olha, toma. Vai lá buscar um café.
Até onde é que... É só um café. Precisa se for um café e um mil folhas.
Epá, pode ser um café e mil folhas.
Então um café, um mil folhas e um crédito de habitação.
Tem que me avisar que é para eu saber, tipo, para fazer as minhas contas à vida.
Exatamente.
Só por causa disso.
Ela tem que fazer todo o plano mensal.
Sim.
Imagina, o que é que eu faço antes dos jogos? Eu digo-lhe sempre, tens moedas? Eu até posso ter, mas eu vou pedir as dela.
Estás a ver?
Porque estás a perceber o peso que ela tem naquela carteira de moedas que ela não as usa nem para o carrinho das compras.
Okay.
E que depois vai ser devolvido, mas ela não usa.
Houve da última vez que lhe dei a minha carteira, quando eu olho já ela está a dizer, queres um café? Queres um café?
Sim.
Yeah.
Mas, mas a minha teoria é que as pessoas hoje em dia acumulam moedas porque já não há forma de usar moedas.
É verdade.
As coisas já não custam o preço de moedas e já não dá, pá, já se paga em BUA com tudo, então de repente só acumulas moedas. Moedas é porque
não, então não se paga nada.
Hoje em dia não se paga nada?
Ou por exemplo, no caso dela não se paga
nada. Ah, não se paga nada, sim. Exato.
Se precisares mesmo, eu pago.
Tu até as moedas, se calhar, do carrinho do supermercado vais acumulando, não é? Tipo, olha, não, isto vai me dar jeito, em plástico.
Sim, é verdade. Eu pago.
Monopólio.
Eu tento usar aquelas coisitas.
Não vá perder a outra.
Não sei como é que se chama.
O quê?
Aquilo dos carrinhos.
Sim, sim, as moedas de plástico.
Pois,
né?
Aquela coisa, sim, as moedas de plástico.
Mas dá-me um exemplo que tenha. Não tenho nenhuma história, nada de. Eu gosto sempre de explorar esta coisa de. A furtice é sempre. As pessoas avarentas, não é? Têm sempre histórias engraçadas. Não houve nenhum cúmulo assim, nada que tenha acontecido.
Vendi a geneira. Sempre te paguei tudo que tu precisaste.
Então, vou contar esta. Não, não tem nada de mal, Dani. Então, eu ano passado decidi comprar carro. E disse-lhe, ó, Dani, pá, empresta-me 15 mil euros, qual é a cena? Tipo, não tem mal. Eu pago a ti, né? Sem juros.
Estás a perceber? Num café a 15 mil euros, isto é ridículo.
Era só para o carro, ficava super...
Tu pediste-lhe 15 mil euros?
Não tem sentido, não
foi
tem.
A brincar, é para ver a reação dela. E ela disse-me que não, achei ridículo.
Se um amigo meu me pedisse 15 mil euros.
Não lhe davas, se tivesses.
Eu acho que deixava ser amigo dele, pá. Eu dizia-me, tu não me tens noção.
Não, mas ela depois foi amiga, porque ao final, 10 vezes, tanto insistir, ela disse, mas precisas mesmo.
Aí é bem, isto é de uma generosidade.
Eu
fogo.
Ia buscar um empréstimo para ti.
Tu ias contrair um crédito pessoal.
Para tirar da fossa.
Não, mas aquela rapariga está sempre a contar tudo. Ah, não, porque podemos ir ali porque é mais barato, não faz sentido. Ou bem, isto...
Já mudaste planos, tipo um almoço. Já, olha, vamos mudar porque a Débora não quer, porque isto aqui é esta aqui, um arroz de pato é 12 euros. Já chegaram a alterar os planos?
Acho que não, não? Sim, a esse nível não.
Não, mas porque eu antes disse, digo assim, ah, mas vamos, olha que ali...
Vai, antes já foste ver ao Google Alimenta.
Claro.
Mas és pessoa de fazer isto, tipo, vais ver o restaurante e vais àquele separador que diz Alimenta para ver os preços?
Pá, imagina, às vezes estou à procura de um...
Tipo, no Google, no Google, não é no restaurante.
Sim, sim, imagina, às vezes estou à procura de um restaurante e aquilo tem lá que são os chifrões, sempre, tipo, a dizer...
Tu vês os três chifrões?
Vês três frições e eu fiz, tipo,
opa!
O que é que eu vou fazer, será? Pá, se tiver mesmo interesse, tipo... Tipo, vou lá, mas imagina,
sim,
se fizer
vais
isso...
lá, mas ficas uma semana a comer neste
sim, um, sim, né? Depois disto, imagina, naquele mês, se calhar, já não vou mais a três chifrões. Vou só a dois, ou a um.
Pois.
Sim, é. Porque, vocês estão a perceber, não estão?
Estou a perceber, mas o que tu me disseste, não te emprestar 15 mil euros, não, pronto, correta, okay. É razoável, é só razoável. Não é isso, eu não classifico isso como uma pessoa.
Não, pronto, aí não, mas no geral. Não,
mas é que tu aumentaste mesmo as expectativas. Eu vou contar aqui uma história. E eu achei, não, pronto, ela uma vez recusou-se a pagar uma chicle, mas não.
Não era capaz de deixar assim na mão. Com uma chicle.
Vai na volta. Mas pronto, mas ela é assim em tudo. E qualquer coisa está ali, ah não, é melhor não irmos. Pá, como se não houvesse. Como se houvesse um problema, não é um problema, agora. Vamos uma vez.
Ah, mas eu normalmente ali.
Viajar, meu Deus do céu.
Ah, eu vi.
Ela viajaram gosta juntas?
De... Não.
Acho que ia correr mal, eu acho que ia correr mal.
Bem, não estás a perceber a expressão de alívio dela de não ter viajado contigo. Não! O que seria?
Não percebo esta afirmação.
Não ia.
Percebo, não, isto é porque...
Eu gosto de ti, mas eu não ia.
Eu também não ia, não, porque não...
Não?
Não íamos aguentar muito tempo.
Não ia dar.
Íamos nos pegar, sim.
Será?
É que a mim já estava a usar o cartão dela.
Já estava a usar o precisado, sim. Mas, então, em mais alguma experiência se materializou esta... sei lá, eu gosto sempre de histórias, pá. E quando alguém é assim tão... O vocal a dizer, eu acho que tinha aqui uma história, mas entretanto esqueci-me de a pôr e já não lembro qual é que era. Não havia uma história de furtice da Débora? Se calhar não.
Há várias, mas nada assim. Pá, tirando os 15 mil euros, podias ter ajudado, mas pronto. Não percebo.
Olha, mas isto lá está, é a tal. É aplicar os conhecimentos de economia e gestão.
Exatamente.
E depois é isso, e depois, por exemplo, está sempre. Ah, mas eu poupar aqui porque eu vou ter mais aqui, porque depois ali. Está tudo contado.
Sim. Tu não fazes contas?
Pá, faço, mas não assim este extremo.
Tens tipo um Excel com...
Não, ela tem.
Ah, tenho.
Sim.
Às vezes, pá,
para coisas, saber onde é que vai poupar. Que...
Não, mas às vezes, por exemplo, eu controlo as minhas despesas. Eu tenho tipo, imagina, tenho um Excel com...
Isto não tem, estás a ver?
Por exemplo, despesas tipo casa. Tenho lá as minhas despesas. Agora, se vou atualizando 6 em 6 meses, porque me esqueço de fazer as contas. Não, mas tenho. Não tens?
Não.
Então é tipo... Free ride, é...
Pois chegas ao final do mês e não sabes.
Não, mas, não com juízo, mas eu não tenho um Excel.
Eu também não tenho um Excel, mas já tive, já fiz as contas. Principalmente
mas sabes que eu acho que... aliás, esta coisa dos chifrões é muito útil e só os restaurantes é que têm. Pois. Tipo esta, tu perceber, tipo, é de 1 a 4, não é? No Google,
é de 1 a 4.
E se devia haver em tudo, os hotéis também têm isso? Não sei se por acaso tem.
Hotéis.
Mas no geral devia haver. Uma pessoa devia ter noção do que está a ir.
Se calhar no Booking tens isso também. Para os hotéis. És capaz de ter.
E é muito útil, pá. Porque consegues organizar mais ou menos a tua despesa.
Tu vês login, este aqui se calhar já.
Sim. Não... Tipo, início do mês, vão 4 cifrões. Para final do mês, já só dá para um. É normal.
Exato.
Olha, mas estava aqui no Economia Gestão porque eu queria te perguntar se isto não foi só uma desculpa para tu ganhares duas medalhas de bronze no Mundial Universitário. Se não foi só, olha, vou fazer isto só para ir.
Não, podia ser. Por acaso podia ser, mas...
Isto aconteceu, não é?
Aconteceu, sim, senhora. Fui ao Brasil e fui ao Cazaquistão jogar pela seleção universitária. Sim. Foi muito fixe.
E eu achar que as únicas competições que havia de envolver universidades era de virar as aulas. Mas não, há mesmo universitários, não é?
Eu também só soube depois. Imagina, eu cheguei lá, passado um bocado, tipo, imagina, o primeiro ano da faculdade, e depois começaram a dizer, olha, tu podes ir para a equipa de universitária. Se vá fogo, tenho os meus treinos, já é difícil, se me alejo na equipa universitária. Ah, mas olha que estás possível de ser selecionada para a seleção universitária. Assim, isto agora é sério, mas eu sei que era uma coisa assim.
Sim, sim.
Mas que há uma competiçãozinha em Portugal. Mas não, aquilo, neste caso é a FADU, que é quem a organiza. Aquilo é uma coisa a sério, uma coisa em grande. E agora, que elas foram campeãs do mundo, agora com o Mundial que houve aqui em Portugal.
A seleção portuguesa?
A seleção portuguesa, feminina. Ah, foi uma coisa assim, mesmo em grande.
Quem é que são as principais rivais? Qual é que é a seleção?
O Brasil, a Rússia, mas a Rússia ficou...
São os países que não estudam, não é? Os que gostam de ir para a borda. Os brasileiros, os portugueses, não é?
Quase. Assim. Mas este ano, sim, é mais ou menos o Brasil e a Rússia, são os... A Ucrânia também. Mas sim, são... E agora há mais regras com isso do Mundial Universitário, porque antes aquilo não tinha limite de idade, então pessoas que já deviam estar a trabalhar e não estão na faculdade, de certeza, ainda iam lá jogar.
O Dux, aparecia lá o Dux com a colher de pau.
Estava lá. Mas sim, mas eles agora, já no meu tempo, a Federação Portuguesa de Futebol, apoiava muito o Mundial Universitário, e neste caso a FADU, que é quem organiza para...
Mas a FADU é o quê? É uma organização?
É uma espécie de Federação Portuguesa de Futebol, mas virada para o universitário, sim.
Ah, ok.
E então, tipo, então eles têm uma parceria, então...
Okay.
O que a Federação faz, e neste momento faz mesmo, na altura não estava assim tão explícito, agora sim, é quase como se fosse a nossa seleção de sub-21 no universitário.
Ah, yeah. Então já tem uma estrutura mesmo?
Tem. Aquilo okay. É muito fixe. Okay. Depois vais conhecendo outras culturas. Eu fui ao Cazaquistão assim.
Okay.
A Cazaquistão foi do mais diferente.
Então eu fui injustamente acusado de algum... Houve algum preconceito, por exemplo, do Mister Nuno Dias, quando eu fui treinador de futsal da Nova.
Mas
e ele torceu o nariz e isso é o desporto universitário. E de repente há medalhas de bronze, há medalhas de ouro.
O Brás, o selecionador nacional, foi... Ele treinou-nos também.
Ah, foi?
Sim.
Ele começou no desporto universitário?
Sim, sim. Não sei se começou, mas ele participou. E inclusive foi ele que no meu primeiro Mundial dava os treinos, juntamente com a Teresa Jordão, que está connosco também no Sporting, e com o Palas. E agora, e ele acompanha sempre, e o mesmo o selecionador nacional atual está sempre presente.
Em Itália, eles tinham lá, eu tinha imensos colegas que estudavam lá desporto, aquilo tem um polo desportivo, não sei se chegaste a estar nessa...
Fiz lá, tínhamos treinos físicos lá.
Ah, tinham mesmo? Era no Estádio Nacional, não é? Daquilo?
Sim, tinha lá...
Tem a universidade também agregada ou não?
Tem, de desporto. Eles chamam de ciência motora, uma coisa assim.
Sim. Mas o desporto universitário lá também deve ser como cá em Portugal também.
Nossa. Sim, deve ser, mas acho que não tem tanta...
Tradição?
Sim, principalmente o futsal. Porque eles acho que... não quero estar a falar de algo que não estou muito dentro...
Mas é o segundo desporto lá, o futsal, ou não? Não.
Então... Eles são muito apaixonados, mas eu acho que não. Eles são malucos por vôlei, muito.
Okay.
Por basquete também. Na parte feminina, eles são loucos pelo vôlei e pelo basquete.
Okay.
Cada vez mais o futsal está...
Em Portugal, o futsal masculino é o que está em grande ascensão. E o futebol feminino também pode... O contágio da modalidade também é bom. Vocês sentem isso?
Honestamente, não. Eu acho que nós... Tem vindo
Está
a evoluir, mas acho que está mais lenta a evolução do futsal do que completamente ao futebol. O futebol está mesmo uma evolução.
Isso tem a ver mais com os patrocínios.
Sim, sim.
Sim. O futebol atrai mais dinheiro.
Mas sim, já houve uma evolução enorme.
Mas fogo, o futsal hoje em dia, o masculino está no. Já em canal aberto mesmo.
Uhum.
E Vocês têm a cobertura do Canal 11 também, não é?
Sim.
Portanto,
não, está muito diferente há uns anos atrás. Uhum. Aliás, isto...
Não, por exemplo, basta quando... Eu, pelo menos eu quando comecei, deve ser igual. Não havia equipas de femininas, nós tivemos que jogar com rapazes. Sim. Até a idade de iniciada, talvez.
Agora a formação...
E depois saltávamos para juniors. A
formação fez um investimento enorme na parte da formação.
Depois saltávamos para juniors.
Agora, por exemplo, uma rapariga com 12 anos, quer jogar futsal, sim, tem clubes para onde ir?
Já tem clubes para onde ir.
A partir de que idade é que há a formação no futsal feminino?
É o mesmo que os rapazes, que eles começam desde os escolinhas. Portanto, sim, as escolinhas, ou seja, aí estão, é misto.
Uhum.
Mas a partir dos infantis, tu já começas. Já
ainda podes jogar, pensa, até aos 14 com o masculino, mas já há uma diferença física.
Sim, sim.
Uhum.
Há uma diferença mesmo. Aos 14 já dá para perceber que os rapazes têm mais força. Há ali uma diferença que não podemos negar. Okay. E acho que a evolução do futsal feminino começou por aí, desde o momento em que raparigas podem jogar, evoluir juntas e têm camadas de formação.
Uhum.
Eu joguei como sénior quando saí do masculino, portanto era pequena.
Pois é, isso é que havia um hiato no fundo desde a formação, que só dava, vocês faziam com rapazes, não era? Uhum. E depois havia ali um hiato porque iam logo para as séniores, portanto não completavam a vossa formação.
Sim, eu saltei dois escalões quando...
Sim.
Porque saí, quando era iniciado já não podia jogar com rapazes e depois saltei para júnior, portanto foi o iniciado que eu passei e o juvenil.
Passaste para júnior, ainda passei para sénior.
Eu tive júnior.
Yeah. Olha, mas já que estamos a falar de futsal masculino, a Débora fez aqui um expose.
Disse é a tua oportunidade.
Disse que a Ana é super fã do Merlin.
É verdade.
Eu posso continuar, houve até uma vez que a gozar escrevemos num tape sem ela saber: Merlin, sou tua fã, beijinhos, Ana Alves. E deixámos na fisioterapia de propósito para o Merlin ver.
Verdade.
E ele viu ou não viu?
Acho que sim, porque o fisioterapeuta do masculino, o Luís, ele chegou-me a enviar a foto, que ele encontrou aquilo, portanto certamente ele deve ter passado a informação.
Passou a informação.
E todos os anos eu peço para ele me assinar as sapatilhas. A sempre sério? Que eu mudo sapatilhas, ele assina as sapatilhas.
Tu já mudas todas as semanas só para ter mais
não, mas pelo menos dois, três pares por ano, por época, vai.
Isto é como se fosse o Papa a benzer.
É, exatamente, sim. Olha, o Papa não é muito útil para quem trabalha em seguros, que faz uma amnistia e os seguros, não é? Quando o Papa vier cá, os seguros que estão pendentes vão todos à vida.
Realmente.
Faz a amnistia papal. É mesmo, pá. Vocês não estão a gozar. Vocês sabem disto ou não? Vocês não estão a gozar. O Papa faz uma amnistia e as pessoas têm dívidas, as pessoas têm... Não, deixam de ter. Pá, havia esta, eu lembro-me, o meu pai sempre disse esta e eu acho que isto existe mesmo. O Papa, quando vem a Portugal, há uma amnistia papal e as pessoas têm dívidas. Pois é, e pá, porque isso é que eu tenho a ML ali a acumular. Eu tenho... Nem que estar aqui com coisas, mas quando ele vier
isso
cá...
Isso conta para o carro?
Conta para tudo, a amnistia papal.
Já percebi porque é que tu não me deste dinheiro. Estavas a contar com isto.
Ah, claro.
Exatamente, estava a contar com isto.
Quero acabar as dívidas.
Mas então temos aqui uma fã do Merlin.
Eu morava, quando jogava em Itália, ele estava lá.
Ah,
então
já vem daí?
Sim. Então eu sempre que podia, pegava na carrinha do clube e ia ver os jogos.
Repara,
então
andava tipo. Uma
grande crush.
Sim, cheguei a ver tipo a PS Cara, que era tipo a 45 minutos, sair do treino direto para conseguir. Depois ele veio para o Sporting, eu estava lá. E uma vez não me lembro de lhe pedir os calções.
Tu vieste para o Sporting de propósito que ele estava cá.
Não né? Foi, mas junta-se
a jogada. Assinaste uma cláusula.
Logo assim, tipo.
Assinatura do Merlin duas vezes por ano nas minhas sapatilhas.
Exato.
Olha, então nós neste podcast nós realizamos sonhos e, portanto, que entre o Merlin.
Estava mais perto.
Bem, imaginem. Eu nem prolonguei porque eu sinto que tinha o acting para tu acreditares nisto. Eu nem prolonguei para não desiludir.
Ela ia ficar super calada. Depois ia começar a fazer assim o cabelo. Ah, não, sério? Porque tem aqui os fones. Yeah. Ia começar a fazer assim.
Pois.
Ela não ia ficar confortável.
Não ia ficar?
Não.
Mas se isto fosse um programa como deve ser, era isso que nós fazíamos.
Era
fazer uma surpresa.
Era o mínimo.
Yeah. Isso pode ser um potencial conteúdo.
Pois, sim,
Sporting,
sim, sim, sim.
Um duelo Merlin.
Ah, um duelo, exatamente. Olha, um duelo de leão. Um duelo de leão do futsal. Exatamente, porque não? Merlin e Ana, exatamente. Mas sim, se fosse um conteúdo como deve ser, teríamos aqui essa surpresa e íamos oferecer à Débora um milheiro para ela poupar.
Por exemplo,
também
era bom.
Fazíamos um...
era bom.
Não, a Débora tinha que ser, tínhamos que passar aqui uma VT com a Ana Malhoa, não é?
Ai, eu não acredito que isto está, não.
Aí tinha que ser.
Vocês não sabem o que é que te perdem.
Eu sabia que descambou.
Ah, peraí, olha, já agora...
Se calhar dá para realizar o sonho da Débora.
Então, olha, temos aqui um milheiro primeiro.
Obrigada.
Isso não é justo, onde é que está o Merlin?
Olha, isto é um ótimo conteúdo, um ótimo artigo para comprarem no, na Loja Verde. Não sei se ainda está à venda. O Merlin está a algures para aqui, está. Eu posso dar também. Mas eu não me esqueço da Ana Malhoa, pá, que estava aqui no meio da folha e... Oh, é, peraí, pá, estamos...
Eu acho que o Merlin é mais interessante.
Não, 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 vocês não estão a perceber.
Então...
Até... O que é? Olha, ela faz a dança agora... e tudo, ela é muito forte.
Faz a dança?
Ela sente mesmo aquela... Uhum. Não, é muito bom.
Mas qual dança? Estamos a falar do quê? Só, Ana Malhoa, do nosso cancioneiro popular, começou com popular e hoje em dia atravessa vários géneros, é uma artista muito respeitada.
Também acompanha Ana Malhoa desde o Buareré.
Desde o Buareré, exatamente, também, exatamente. Buareré... Um clássico das manhãs da RTP, não era? Ou não? Não me lembro por acaso agora.
Mas também já não sei se aquilo era RTP ou SIC.
Mas qual é que é a música em questão?
Não é nada. Isto é assim, eu sou uma pessoa muito bem comportada. E não ando aqui a dançar nem nada. Então elas às vezes querem
assume
assim.
Só, ele já tem a informação. Aceita só.
Pronto, e uma pessoa dança só porque pronto, é para gozar. E pronto.
Isto assim. As músicas de Ana Malhoa entram no repertório das músicas que passam no balneário?
Já passou, já passou. Nós temos stickers dela.
Tem stickers? Stickers já foi aqui um tema. Já foi aqui um tema. Porque eu não me sei comportar com stickers nem com emojis, porque sou muito indeciso. Vocês têm vários stickers, é isso, no grupo? Têm stickers de grupo?
Alguns.
Eu não os sei fazer.
Pois, eu também não, pá. Sou um bocado antigo, mas tem pequenas provocações da equipa, é isso? No grupo, já agora, no grupo, por exemplo, incluem treinadores?
Há um pouco de tudo.
Há um pouco de tudo?
Há um pouco de tudo.
Ok. Pois há aquele grupo que vocês não sabem que existe, não é? Porque não foram adicionados.
Não estamos lá.
Exato.
Como, por exemplo, aqui, Bernardo, tu não estás no nosso grupo, nós temos aqui. Mas pronto, faz parte. Todas as profissões têm isto, não é? Toda a gente no local de trabalho tem um grupo em que não está.
É verdade.
Que tem o nome dessa pessoa no grupo.
Normalmente é.
Não é?
Sem título ali, está escondido.
Mas é sinal de que há um bom ambiente na equipa.
Exato.
Porque é importante.
Mas qual é que era a dança e a canção?
Eu vi algum desconforto e nem prolonguei isso. Mas a música, qual é que é? Eu tenho aqui a música, eu acho que era a Ampulheta.
Vocês enganam sempre. Não é a Ampulheta.
Então.
É Mexe Mexe.
O nome Mexe Mexe.
É, não é? Tem potencial.
Tem o nome Festival da Canção.
Pá, tudo o que é pimbalhada eu acho que fica no ouvido.
Era, isto não nos vai mandar o Mexe Mexe o Bumbum.
Não, é... Tens por mim,
as pesquisas do Júlio aqui no não é? As sugestões que aparecem.
É isto, é?
Não queremos saber em que sites é que ela anda. Podemos ver sem áudio para não sermos... Ou não? Quer dizer...
Gandação.
Era aquele teu momento.
Era
agora.
Este, era
eu
este.
Eu sei, agora, teu momento.
Mas isto é volume de produção. Está.
Agora pensa, ela faz isto tudo.
Não, isto é mentira.
Ah, tu sabes mesmo a coreografia?
Uh-huh.
Só se for, parece um pau a abanar, não vai nada. Isto não dá para nada, não dá para tudo.
Oh. Yeah, e canta, e faz assim com as mãos também.
Uh-huh.
Ela consegue mesmo interpretar esta...
Tens de fazer aquela pausa, já passaram 12 segundos, não é? Para não mandar o vídeo abaixo. Yeah. Mas em termos de vez que ela foi filmar isto para os cartos de Palmela, já repararam? Palmela não, do Montijo. Isto são os cartos do Montijo, pá. São mesmo. Será que ele alugou o espaço ou lhe deram permissão para ela gravar? Tipo, olha, faça aqui, eu menciono-nos no final do vídeo. Isto é uma música motivadora, então?
É. Isto é uma música só para o gozo, acho eu. E para as praxes, isto também é bom para as praxes.
Está tua.
Para as praxes?
Para as minhas, sim. Ah, sim, tipo, início da época, tens um estágio.
Uhum.
Metes as novas a dançar e sim.
Ok, ok. Como é que é a inclusão de novas atletas? Como é que funciona? Como é que é o processo?
Vai muito por isto, tem que cantar um bocadinho para nós, dançar. Há refeições também, às vezes fazemos algumas partidas.
Uhum.
É um bocado assim. No quarto também desarrumamos algumas coisas.
Vocês tendo, lá está, tendo ter conciliar os jogos e os treinos com a vossa vida profissional... Às vezes tem de tomar opções, é isso. Ou seja, às vezes, por exemplo, tem que faltar a um treino, acontece, por causa do trabalho.
Às vezes tem que ser.
Quando é algo, ou seja, eu consigo sempre gerir,
uhum.
Mas sim, se tiver mesmo que ser, que sim, tem que ser.
Isso, mas neste caso, o que ajudaria a isso é tornar a estrutura ainda mais profissional e conseguirem, se vocês conseguissem, se o futsal fosse a única fonte de rendimento, se isso fosse possível, seria a vossa primeira opção?
Eu nesta fase não, nesta fase que estou agora.
Sim.
Porque tipo, já tens uma carreira estruturada, já tens as coisas todas fixas, um bom percurso. E não é nós que, em termos de modalidade, talvez até aos 32, 34, mesmo assim há pessoas que duram, que dão mais tempo, mas em termos do feminino, 30 e tal anos, nós, eu já estou com 28, portanto também não.
Sim.
Pode ser um bocado mais limitante.
Portanto,
depois o que é que fazes depois disso, não é?
Sim, sim, sim. Pois há sempre aquele prolongar que podes fazer como dirigente, ou como treinador, sim, ou como equipas técnicas. Mas sim, mas lá está. O que eu sinto, já disse isto aqui no último episódio, sempre que vem cá, vocês são os primeiros atletas a vir do futsal. Não tinha vindo do futsal feminino. Acho que não tinha vindo ninguém. Se não estou em erro.
Que eu saiba.
Não tinha. Mas sempre que vem alguém que já veio da mesma modalidade, há sempre mais equipas profissionalizadas em relação a esse episódio anterior. Portanto, é uma coisa que...
Sim.
As pessoas estão cada vez mais interessadas em envolver-se no desporto. Mesmo as marcas, não é? Em tornar as coisas profissionais. Há dinheiro envolvido, há condições envolvidas. Isso também permite às pessoas terem o plano A. Mas achas que se tivesse havido essa estrutura profissional, por exemplo, ao mesmo tempo que começaste o teu trabalho, se calhar hesitarias aí?
Aí se calhar hesitaria. Já andava, já ia avaliar um bocadinho mais as coisas. Mas sim. Mas também, como foi aquele um investimento nos estudos, tanto licenciatura como mestrado, pois também deixando assim...
Pois, fazer um mestrado e depois... Mas
e
olha,
depois não fazer aquilo.
Mas eu fiz um mestrado e ando aqui a contar andotas, pá.
Mas está tudo bem. Estás bem, estás feliz, estás contente.
Não, estou feliz, sim, mas fiz esse investimento e ainda penso... Se calhar eu devia estar aqui, devia estar na Aliança Seguros a ter uma profissão como deve ser, que estável. Não é?
Pois é verdade, mas não, no sentido é verdade, tipo, queres seguir, se calhar, aquilo que estudaste, mas ao mesmo tempo, se arranjares outra coisa que gostas de fazer.
Sim. Pois é, o investimento às vezes é tão grande, não é? O investimento, não só tempo mesmo, não é? São 5 anos da tua vida que tu estudaste, de repente há quase uma obrigação de, pá, mas espera aí, o meu caminho agora tem de ser aquele, não é?
Ah, sim, mas imagina, se tivesse um trabalho em que não gosto e que não me sinto bem, se calhar mais facilmente largava pelo futsal, que como não é o caso.
Ana, o que é que tu sentes em relação a isto tudo?
Concordo. Não, relativamente, se fosse mais cedo, da mesma forma como eu priorizei sempre o futsal, iria continuar a fazê-lo. Agora, neste momento, não faria qualquer tipo de sentido.
Tu em Itália, tu também trabalhavas lá?
Não.
Então aí então era exclusivo, o rendimento era exclusivo do futsal, era
sim.
Isso? Ok. Então, sim. Portanto, lá já está mais avançado então o desporto.
É diferente, porque eu continuo a achar que o Portugal tem mais, é mais competitivo.
Agora, é mais competitivo?
Sim, neste momento está muito, eles evoluiu muito o campeonato italiano, mas há um investimento maior, eles são...
Então, mas nem faz sentido ser mais competitivo cá?
Mas porque nós fazemos muito com pouco, sempre fomos assim,
sim,
né? É, somos assim em tudo.
Sim.
E portanto não há...
Este podcast é para fazer. Não há recursos, não há nada.
Mas eles têm um investimento enorme, até porque a nível de talento italiano eles têm muito pouco, porque lá está, porque não há o investimento que Portugal já está a fazer há alguns anos na formação, em que cada vez mais tem miúdas novas com uma qualidade enorme.
Sim.
E com um futuro brilhante. A Itália não, a Itália chega lá e compra, ou seja, traz para lá, leva para lá as estrangeiras, junta.
Sim, sim. Mas como é que nós estamos? Nós somos um país pequeno. Como é que nós, tipo, futebol, fomos campeões da Europa, futsal feminino universitário, fomos, não é, final, medalha de bronze, como é que nós, sendo tão pequenos, como é que há tanta mobilização de talento? Tipo, nós, é isso, fazer muito com pouco, não é? Mas qual é que é o fenómeno disto? Somos campeões de hóquei, somos campeões... Será que todos os países estão a ser campeões das suas coisas? Porque nós realmente, sei lá, de esportes de inverno, não somos. Será que nós temos uma falsa percepção de que somos bons, mas realmente todos os países estão a ganhar muita coisa em tudo?
Nós estamos muito direcionados ao futebol, agora o futsal tem, tem
handball,
tido...
Okay.
Sim, temos, é verdade, mas também acho que há Não sei.
Ainda hoje dois realizadores portugueses foram nomeados ao Oscar de curta-metragem.
Nós somos bons. Somos bons. Eu acho
somos
que nós...
poucos, mas somos bons.
Sim.
Mas será que... Eu não sei mesmo. Isto é uma pergunta que eu tenho, que é, será que nós só ouvimos falar sobre nós, não é? E achamos que somos? Isto acontece em todos os... Ou somos mesmo? Não sei.
Pá, não sei. É assim, uma coisa é certa. Tu ouves falar de um português e queres dar notícia disso, claro. E é normal.
Sim.
Mas eu acho que nós gostamos de estar... daquela coisa do tentar... Acho que somos mais competitivos. Tentamos sempre ser melhores que os outros, olhar e tentar lá chegar. E eu acho que por isso é que nós estamos...
Eu acho que nós também... Naquela... Os portugueses têm boa imprensa em Portugal. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina, há cheias na Tailândia. E a notícia não é cheias na Tailândia. É o português que vive nas cheias na Tailândia. Ou seja, nós falamos sempre de nós. E isso faz com que a nossa percepção de nós seja muito maior às vezes. Eu sinto isso. Agora, a verdade é que fomos campeões da Europa de futebol, fomos à final da Eurovisão, fomos à aqui uma data de coisas que nós fazemos, que eu não sei se é uma coisa... Tivemos sorte, a nossa geração apanhou isso, ou se de facto somos mesmo bons, pá.
Eu acho que nós somos mesmo bons. Somos poucos, nós somos bons.
É verdade. Mas também tivemos sorte, porque há muita gente que não apanhou isto tudo, não é? Que nós
pois
estamos
é
a apanhar
isso.
Agora.
Mas será? É porque depois falas sempre do
mas
passado.
Mas também o mediatismo
com...
é diferente, não é? Agora também tens acesso à informação mais rápido.
Sim.
Mas
sim, eu não sei não se, é não, se não fomos sempre, sei lá, quando o que era importante para a opinião pública era a escrita, tivemos tipo essa, tivemos o nosso, não é? Nós também estamos sempre com qualquer coisa, não é? Tivemos os reis, que eram os que o Tratado de Tordesilhas, mas será que isso não é a nossa versão do mundo? De, foi aqui que o nosso mundo foi feito e, não é? E os outros tipo nem sabem bem. Tipo o Tratado de Tordesilhas, toda a gente estudou o Tratado de Tordesilhas ou só os portugueses é que estudam?
Não, a parte dos descobrimentos toda a gente estuda, não somos só nós.
Não sei.
É verdade.
Eu não sei, pá. Eu não sei. Eu acho que nós temos uma versão insuflada dos
não, eu acho que não. Fogo. Fomos nós que descobrimos metade do globo.
Pois, não sei. Isso hoje em dia é tão polémico. Exato, é o que nós achamos. Hoje em dia é tão polémico, pá. Eu acho que os portugueses, nós de facto somos, tipo, nós como já tivemos tantas crises e tantas, não é? E há aquela coisa muito portuguesa. Depois lá está, pá. Há uma Ana a ir para a Itália e a fazer-se à vida. Há uma Débora a ir a universitário e a fazer-se à vida. E temos este espírito empreendedor. Mas eu acredito que, pá, sei lá, na Eslovénia, será que também não estão... Tipo, eles também iam ter... Na Eslovénia, se calhar, era um que foi campeão de esqui alpino. Não é? E...
Verdade, pode ser. Verdade. E deve ter o seu momento de fama, certamente. Aí também. Não sei, mas somos muito patriotas. Somos muito...
Pois somos. Qual é que acham que é o comportamento mais português? Que existe. Sim, o comportamento mais português.
A defender a nossa gastronomia, eu acho que é uma coisa.
É,
e o futebol, aquela coisa, nós. Eu acho que nós temos muito. Ah, defendemos o que é nosso. Espera. Que isto, nós achamos sempre que o que é dos outros é que é bom. Não é? Em geral,
sim,
é assim.
Sim.
É
sim,
mas,
sim,
por exemplo, se tu falas em Portugal, vais falar o que é que as pessoas falam? Comida, bebida.
Sim. É verdade, é verdade.
É, por exemplo, em Itália dizia, sou portuguesa, eles falavam bacalhau, vinho, Cristiano Ronaldo. Bacalhau, vinho, Cristiano Ronaldo.
Sporting.
Sobretudo.
Não, mas disseste uma coisa, tens muita razão.
Mas sabem, sabem.
Sim. Sim.
Eles,
sim.
Por acaso, eles sabem.
Mas disseste uma coisa, tens muita razão, que é, nós, os outros é que é bom, mas quando são os outros a dizer
sim,
que
é,
eles são bons, não, mas nós...
Nós não podemos, não pode ser os outros a dizer que são melhores que nós.
É,
temos
que
ser nós a admitir que, epá, por acaso, se calhar, atenção.
Sim.
Porque agora...
E isso diz a gastronomia, agora vou uma provocação à Ana, ainda mais no Porto, que o Porto é na comida do Porto, não é? É ou não é?
Sim, pessoalmente, por exemplo, as minhas amigas em Itália, é quando elas diziam, mas Porto ou Lisboa? Eu dizia-lhes Porto. Passa por Lisboa, mas vai para o Porto. Se queres comer bem, sim, então era assim, este é...
Há quanto tempo é que estás aqui em Lisboa?
Há 2 anos e meio, vai para 3.
E não estás já com... Não, vocês dizem os mouros, não é?
Os mouros.
Não te sentes já um bocadinho moura?
Não.
Mas já não tens sotaque. Sabes que... isso é uma boa história. Sabes que ela chegou lá acima, se eu contar mal, corrijo-me. Ela chegou lá acima e um senhor do Porto disse-lhe, menina, você é dono, não tem... Que sotaque é esse?
Ah.
E agora olha.
A menina não é de cá, pois não. Ele disse assim, a senhora mora aqui ao lado.
Sim.
E ele disse, não tem sotaque. Disse, como assim? Tenho sotaque. Até vinha assim a falar para baixo.
Disseste mesmo mão de vaca.
Mão de vaca.
Mas isso já depois de estares aqui há 2 anos e tal?
Foi? Nem tanto.
Ah, já era mais.
Nem tanto. Às vezes me passo só cá 1 mês e 2 meses sem ir a casa e já chego lá acima, já toda a gente me diz que eu não tenho sotaque.
O que é que tens mais saudades do Porto?
Oh,
fica-te mal se não seres família, acho
que foi. Eu ia dizer a família.
Não, eu não ia. Isto estava, tu ias lançada para falar comigo.
Ah, mas a minha família também é a Beck, portanto não está cá. Sim, não está cá quase ninguém. Estou em Paris. Portanto, já não está cá quase ninguém. Mas é a minha cidade, os meus sítios, as minhas pessoas.
Tu viveste em Paris também?
Não.
Mas não terá vindo
assim
daí.
Então, nómada.
Terá vindo daí esse espírito de cidadão do mundo e teres ido para a Itália e veio.
Não,
daí?
Porque o meu irmão foi. Eles foram há pouco tempo. O meu irmão, eles sempre foram terra, 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 Porto, Porto, Porto. Eu é que novinha peguei na mochila e fui. Acho que fui a única.
Antes de tu ires para. Antes deles irem para Paris, já tinhas ido para a Itália?
Já tinha ido.
Então, se calhar foram eles, impedidos pelo teu espírito empreendedor, foram
eles. Atrás.
Ok. Então, mas do Porto, a família, ias dizer o quê mais?
As minhas pessoas, os meus sítios onde eu costumo comer a comida.
Exato, então quais é que são os teus sítios? Porque eu de vez em quando vou ao Porto e gosto de ir comer bem.
Que restaurantes?
Sim.
Eu sempre vou lá, vou sempre ao Santiago. É a melhor francesinha no Santiago.
Francesinha, também gosto.
Tenho que ir lá sempre.
Também
sempre.
Gosto.
Nunca vou muito tempo, porque só tenho o domingo. Portanto, eu vou o sábado, jogamos lá, eu fico lá e depois venho-me embora.
Uhum.
Sei, os cachorrinhos da batalha, aquilo é fantástico.
Sim. Estás a dizer os clássicos, eu conheço.
Então, acho que eu gosto de ir quando
Conga,
lá vou.
Também, bifanas do Conga, gostas ou não?
Sim. Sim.
Ok.
É bom.
Para turista é, não.
Hum?
Não é para turista ver.
É um bocadinho, mas é bom.
Casa Guedes.
Turista.
Não, pronto, vou a Santiago.
Sim, mas imagina, agora eu vou lá como turista, porque eu só vou lá tipo um dia. Dois dias máximo, portanto, sim. Vais mesmo atrás daquilo.
Gostas de francesinha?
Gosto. Mas não, sei, não consigo comer nunca uma inteira.
Faz um bebê.
Mas eu sou um animal a comer.
Não parece.
Mas é pá, não dá.
Não te ficou bem agora?
É pá, não é verdade, eu como imenso. Mas depois sinto-me mal em comer tanto. Tipo, eu penso, eu olho para aquilo, já vou quase no fim e penso, já não dá para.
O arrependimento, não é? O pós.
Yeah. Yeah, depois começa assim na minha cabeça a pensar, depois vou à nutricionista daqui a umas semanas e vou-me arrepender, e então fico a bater mal, então eu paro.
Sim.
Yeah.
Eu não estou muito confortável para dizer isto à frente de alguém do Porto, mas vou dizê-lo. Pá, eu peço francesinha com arroz.
Olha,
eu já sabia que isto ia acontecer, sim, já sabia que isto ia acontecer.
Como assim?
Não, eu já disse isso aqui, sim. Epá, eu gosto de inovar, eu gosto mais de arroz do que de batata. E eu acho que o arroz ali...
Mas eu também gosto mais de arroz do que batata. Aliás, nem gosto de batata.
Eu sei que isto é ofensivo, eu sei. Epá, mas pronto.
Simplesmente não como a batata, como sou a francesinha.
Uma vez umas amigas italianas vieram cá e uma pediu francesinha sem molho.
Ah, isso é que é um crime, isso é que não.
Não existe.
Isso
não.
Olha, para, mas está tudo bem contigo.
Mas há francesinha com molho à parte.
Sim, mas ela queria sem molho, porque ela olhou para aquilo, não convenceu e ela disse... Para mim é sem molho. Disse, está tudo bem contigo. Estás a sentir bem?
Sim, é tipo francesinha sem carne.
Não, mas é uma tosta mista com carne lá dentro, sim, tipo, não faz sentido.
Sim. E o que é que gostas de Lisboa? O que é que Lisboa tem que o Porto não tem? É lá com torcer-se para dizer bem de Lisboa.
Sporting. É agora.
Oh, mas agora ia parecer tipo.
Não, mas fica sempre bem.
Fica bem, não fica?
A Sporting.
Não, mas vá, sem ser.
Eu gosto de Lisboa.
Uhum.
Uma das coisas que. Por exemplo, é muito. É uma cidade de trabalho. Acho que é isso que falta aqui, mais as pessoas serem mais acolhedoras. Mas eu gosto de Lisboa, gosto de... Não sei bem o que eu gosto, mas eu gosto.
O Júlio está a assinar, ele não é, tu não és de Lisboa. Também estás... És de onde?
Trás-os-Montes.
Trás-os-Montes. Estava a assinar, tu dizes, as pessoas não são muito... Não, há cultura e ele assim, a assinar.
Mas é verdade, por exemplo, eu costumo dar fazer essa comparação. Há gente que mora no mesmo prédio há anos... E não conhece o vizinho.
É verdade.
No Porto, ao subir para o quarto andar, deixas as pencas pelo caminho. Portanto, é
tudo.
As pencas pelo caminho, deixas lá o saco com as couves para o vizinho, porque só porque te lembraste e compraste a mais e deste ao vizinho. Uhum. E isto toda a gente se conhece. Aqui ninguém se conhece. Não sei.
Eu não sei se isso é uma visão.
Não sei se é bom.
Uma visão. Sim, também não sei se é bom. Também não sei se é bom. Sim, deixa-me estar quieto. Não quero falar com todos os vizinhos. Mas eu acho que isso não será uma visão romântica do Porto.
Não, mas é assim.
É em todo lado assim.
Até Porto. Eu já estranho quando chego lá acima. Eu chego lá e peço, sei lá, quando falo com alguém, eu fico. Eu fui à Adidas na.
Não, é, não, pá, eu não conheço então, essa marca.
Fui a uma loja lá no esta parte é gostar. Na Rua Santa Catarina. A senhora foi tão simpática que eu queria escrever no livro de elogios, porque aquilo para mim foi tão estranho. Porque eu já estava cá há demasiado tempo.
É, pá, não. Não concordo com isso.
Há uma diferença.
O Júlio também está a assinar.
Mas eu acho que é por. Porque lá está, é uma cidade de trabalho, as pessoas estão demasiado atarefadas, a confusão é o caos. Mas também há outro lado que nota-se, os jardins estão cheios nas esplanadas, a cachopada toda junta para beber, portanto não é por aí. Mas há essa diferença no Porto, tipo, as pessoas são muito mais.
Débora, queres servir de porta-voz de Lisboa para contradizer?
Quero, olha, eu tenho um exemplo de um. Mas pronto, se calhar é também. Não sei se é muito bom ou não, mas eu fui passar férias este ano. Uma terrinha aí, já não me lembro se era Vila Nova de Poiares, era uma coisa assim, mas aquilo era um. Pá, aluguei assim uma casa e os donos eram ingleses. Ela era francesa e ele era inglês, era uma coisa assim do género. E quando eles chegaram ao pé de nós, disseram, então, mas porquê é que vieram para Portugal? E eu pensei assim, bem, se é o clima, este tipo de coisa. Eles disseram, não, as pessoas são muito simpáticas. E eu assim, não foi a Lisboa, de certeza, mas porque pensei, porque é esta coisa do...
Sim,
do cada um segue a sua vida e não fala com ninguém. E ela disse, não, eu simplesmente, eu vou a um sítio e preciso de ajuda. E os portugueses dizem sempre... olha, isso não dá, mas enquanto ela diz que nos outros países nós somos tipo, os outros são tipo, isso não dá, ponto.
Sim.
E nós temos sempre aquela coisa de ajudar. E eu acho que Lisboa só não tem tanto, porque como tem muita gente de fora. Que vem ver,
sim, talvez por
acaba
isso,
tudo por não ajudar tanto. Sim.
Eu sinto que o Porto, aliás, os espetáculos começam, por exemplo, as tours começam sempre no norte, a maior parte.
É mais pequenino, que é para
começar. Não, porque o público ri-se mais. Não sei se é um mito, mas eu sinto o público no norte é um público que, não sei, há uma cultura do riso mais fácil. É o que se diz. Que é uma coisa boa, quando as pessoas estão mais à vontade para se rir, que são mais... Não sei, estão mais predispostas para isso.
Também não olham muito aquilo que os outros vão pensar deles. Portanto,
sim,
aquilo
talvez,
é
não
que
sei.
É. É o que é.
O riso não é tão conservador. Mas não sei, em Lisboa... Pá, é isso que estava a dizer, eu acho que por haver tanta gente a vir de fora para cá que pode fazer, que pode contaminar, porque eu continuo a ter, tu vais a um restaurante, são 7, só à mesa para 5, nós damos um jeitinho, se preocupe, puxa duas cadeiras e mete.
Sim.
Isso continua a acontecer.
Não era uma crítica, ou não estava a julgar-se, mas são coisas diferentes. Acho que neste momento ainda é muito acentuada a diferença.
Acha?
Acredito que o Porto vai ser igual a Lisboa, com os turistas a chegar, acho que vai chegar a uma altura...
Do contrário, agora o que se acusa de Lisboa, por exemplo, é, recebe melhor os nómadas digitais, que lhes dá casas e não sei o quê, e os portugueses não têm direito. Portanto, nós estamos a ser, Lisboa está a ser acusada de receber demasiado bem os nómadas digitais.
Mas não deixas couves à porta do vizinho, por isso é que não está ainda no...
Ah pá, então tu vais ver se o Moedas não deixa umas couves bruxelas a um programador holandês, vais ver se ele não deixa. Pá. Não, mas até acusam os lisboetas disso, não é? E é uma cidade que tem, eu acho que tem muita oferta para fazer coisas, pá.
Não digo o contrário. Ele está a sentir atacado.
Não está nada. O conflito é sempre bom, gera sempre aqui uma... Sim, e ela está a procurar apoio, a Ana está a procurar apoio no Júlio, que sabe que está aqui. Júlio, mas tu queres dizer o que é que sentes vindo trás dos montes? Não, não queres. O Júlio também sente. Também.
Sinto muito calor aqui
agora. Sentas-te sentir. Ok. Mas isto é um feedback importante, não é? Então, mas tu imagina, por exemplo, o Sporting tinha o campo de treinos no Porto, para ti era perfeito.
Não, porque eu tenho cá o meu trabalho. Como é que eu faço?
Ah, está bem, ok.
Está bom aqui. Está tudo bem como está.
Então já estás a gostar deste estilo de vida, como tu dizes, de ninguém fala com ninguém?
Já me habituei. É por isso que depois agora não chego a casa, eu falo muito. As pessoas perguntam-me há quanto tempo é que eu não converso.
Sim.
Então eu tenho que...
Acho que eles não conversa, por exemplo.
Mas também no pois, depois eles pensam, olha, ela veio do norte, quer falar.
Sabes que isso é um problema, porque ela sempre que vê um motorista no autocarro, está sempre lá chateada. Agora já não tem tanto.
Tem um autocarro?
Ela, quando vamos para um jogo, tipo para o norte e assim... Está sempre a falar com os
Fica no lugar da frente.
Sim, está sempre a falar.
Não, porque o senhor, coitado, eles vão lá sozinhos, a viagem toda. 3, 4, 5 horas, alguém tem que lhes fazer companhia. Eu então vou lá conversar um bocadinho com eles, mas bem-me embora, não fico lá a viagem toda.
Mas e se ele não quer a companhia?
Ah, nota-se. Ele não responde, só diz sim, não, ok. Eu vou embora.
Está
tudo bem.
Sim, sim, sim. Se ele começa a ser monossilábico...
Terminou ali, amigos na mesma, ele continua a viagem, continua a mim, está tudo bem.
Certo, sim. Mas essa coisa de, por exemplo, falarem todos os dias, tipo, vais no elevador e paras em, tipo, o vizinho...
Pai. Não é bem, não é assim. Pronto. Mas, por exemplo, na rua, a minha mãe parece o Papa, que aquilo está sempre assim, conhece toda a gente, é incrível.
Tive a visão da tua mãe num Papa móvel, a dizer adeus às pessoas e fiquei muito entretido.
Mas é verdade, eu conheço toda a gente, cumprimento toda a gente. E pronto, eu chego lá também começo, passo a conhecer, não é? Porque ela faz questão de...
Sim. O Porto acho que foi, conseguiu ser, guardar-se melhor, por exemplo, tu vais à Baixa do Porto e ainda vês muito comércio... Que é mesmo do Porto, não é? Já não é aquela loja de souvenirs, né? Lisboa está com muitas lojas de sardinhas e não sei o quê. Não é? Aquelas sardinhas enlatadas. E isso acaba por contaminar, no fundo, as pessoas. Porque já, quem trabalha lá já não são as pessoas do Porto. Já não são as pessoas de Lisboa, neste caso. Sim. Não é? O Porto ainda tem muitas lojas dessas.
Ainda, mas acho que também vai acabar.
Pá, há quanto tempo é que não houve um amolador?
Epá, mas isso ouve-se.
Ouve-se, eu já não ouço o amolador.
Ou de vez em quando aqui, lá em Lisboa. Ouve-se.
Aqui. O amolador é o que via as facas, não é?
Aquela musicazinha. Normalmente, antes dizia-se que era que vinha a anunciar a chuva. Não sei o que é que isto quer dizer. Eu sempre ouvi isto.
A sério?
Sempre que o amolador toca é que vem lá a chuva.
Epá, essa nunca tinha ouvido.
Isso é verdade, isso é mentira. Se me enganaram, foi alguém que me enganou, então.
Olha, mas... chuva, outra coisa que no Porto é pior.
Ah, sim.
É. E é frio.
Pois.
E quando chego a casa, sei que cheguei a casa. É incrível.
Estás a ver? É um só frio. Vantagens, pá. A luz de Lisboa.
É verdade, tem mais luz. O verão é top.
Ótimo para o Instagram, para as fotografias.
Sobretudo.
Está a ver. Olhem, vamos continuar aqui com pequenas acusações e agora são da Beatriz.
Hã? Ah, eu sabia que ela tinha-te acusado.
A Beatriz vai acusar aqui a Ana de recusar fazer as refeições na mesa.
É verdade.
Queria perguntar, era o que eu fazia no Sims, que metias a comer esparguete no chão. De vez em quando fazia isso no Sims.
Não é esse nível.
Quando não tinha dinheiro para comprar uma mesa, fazia isso. Que é que não.
Não, imagina, eu moro naquela casa há 2 anos e qualquer coisa. Eu nunca comi. Quer dizer, já comi à mesa, mas posso dizer em 2 anos e tal, eu comi 2 vezes à mesa, 3, 4.
Então onde é que comes?
No sofá. Tenho um tabuleirozinho.
Pois, eu também faço isso.
Sento-me assim no sofá com o tabuleirozinho e pronto. Depois a Bia chegou e come à mesa, aquilo faz uma confusão enorme. E estou a tentar mudar os hábitos dela. Mas está difícil.
Muito bom, ok. Sim.
O problema é que ela muda a força. Não estás bem a perceber a pressão que faz sobre a miúda.
A sério?
Mentira.
A miúda nos treinos só passa a bola a Alves.
Ela sabe que só se eu tiver com ela em campo é a mim que ela tem que passar. Mas se eu não tiver, ela chuta. Ela sabe que está à vontade para decidir.
Mas porquê? Porque é que ela...
Repara, está à vontade para decidir. Porque quando eu estou em campo, passa-me.
Sim.
Está à vontade para decidir.
Não, elas dizem isso porque quando nós estávamos a jogar juntas, por exemplo, a Bia é um tipo de jogador que olha sempre para o lado, quer sempre dar ao outro. Uhum. Então, azar de caralho, sou sempre a que estou lá ao lado.
Ah, tu és sempre calha, não é? Calha.
Calha.
Pronto, mas ela acusa-te aqui disto.
E tem razão.
Pronto, não fazes as refeições na mesa. Mas tem mesa, pelo menos em casa.
Tem,
não é?
tem. Okay. E agora arranjámos a mesa, foi colada, está ótimo, que ela abanava. Okay. Não era muito segura.
Foi do teu uso. Tu usaste aquilo 2 vezes e não aguentou, pá.
Mas agora já está ótima, mas eu continuo sem comer lá.
Não dormes na varanda, nem não, tomas não. Banho, lava-louças?
É só mesmo
essa questão. Eu vejo muitas vantagens, eu também faço isso.
Okay.
E vejo muitas vantagens em... queria só transportar isto aqui para jantares de grupo, porque vejo muitas vantagens em não haver mesas. Não haver jantares à mesa, eu gosto mais de jantar volante. Que torna as pessoas mais...
Epá, depende. Sabes que às vezes, especialmente lá no quando é eventos no trabalho, às vezes há jantares volantes. Epá, porque depois é aquela questão do copo e do prato. O que é que tu fazes?
Ah, pois é. Não, tens que optar.
Ou então, há pratos que têm aquela coisinha que dava por o copo, mas epá, isso corre sempre
isso
mal.
Isso sai em algum evento? O prato que tem o suporte para o copo?
Sim, é uma coisinha, tu encaixas lá e aquele tipo de copo, aqueles normalmente é copo de pé, ou assim, que é para tu conseguires encaixar. Sim. E aquilo encaixa, mas aquilo corre sempre mal para mim. Sujo tudo e não dá jeito nenhum.
As seguradoras fazem imensos eventos, pá. Não fazem, eu tenho ideia que estão sempre
não
a fazer
fazem
eventos.
Fazem imensos, mas quando tens assim esta. Sim, tens aqui alguns eventos marcantes durante o ano e depois tens estas coisas tipo Alliance Cup e assim que.
Sim.
que tens que. É a ti que temos
bilhetes. É a ti que temos bilhetes para ir lá hoje.
Não, é o meu chefe, mas, okay. Mas pronto, posso pôr uma cunha. Posso pronto, tentar pôr uma
mas
cunha.
Mas o seguro, eu pelo menos senti isto que é. O posicionamento hoje em dia de pá, porque seguros te vês seguros, tipo, ah, inseguros, parece uma coisa assim, tipo, pá, uma coisa exigente, não é? E então é importante também seduzir as pessoas para trabalhar nos seguros, não é? E portanto tem que. São dinâmicos, não é? Fazem eventos e aliam-se à Allianz Cup e contratam se calhar um humorista para fazer. Não foi o caso, mas contratam alguém para fazer uma animação. Não fazem. Não sentes que tipo no. Fazem muito isso.
Sabes que eu sentia duas coisas. Olha, antes de entrar nos seguros, eram os meus pais a dizer assim: olha, os bancos e os seguros é que é. Aquilo não, tu podes estar tudo na falência que os bancos e os seguros. Claro. E não é bem assim. Mas depois, dentro dos seguros, eu acho que temos sempre a mentalidade de querer fazer ao contrário, que é como as pessoas já têm aquela mentalidade que o seguro é mau, que são uns ladrões e não sei o quê, tu tens que mostrar às pessoas que não, que está tudo bem, que estás lá é para quando as coisas acontecem e correm mal.
Sim.
Tu lembras-te do seguro quando as coisas correm mal. Então, tipo, fazes estes eventos para estar mais próximo das pessoas.
Porque ela
parece que é comercial.
Não, uma vendedora. Eu estou quase a fazer um seguro. Estou aqui.
Se quiseres aliança, já sabes.
Negociaste isso, dizer isto tudo antes de ir para cá.
Sim, tu espera que depois disto tenha um aumento.
Então, espera lá. Então, vamos fazer aqui um exercício que é... A Ana vai fazer um seguro.
Ok.
Tu é que vais tratar. Tu vais ser a agente... Como é que se diz?
Sim, é o agente. É o mediador.
Mediador de seguro, exatamente. Mediador de seguro. E ela é o tomador, não é?
É o tomador.
Tomador de seguro. Um seguro a quê? Assim, alguma atividade de risco? Alguma... pá, um seguro. Ela pode viajar? Não.
Tu podes ter seguro contra terceiros, não é? Estás sempre a bater em alguém. Tipo,
olha, por exemplo...
Seguro contra terceiros, que é no carro, é isso?
Não,
no
mesmo
carro
não.
Também dá os pets, tipo, os animais de estimação. Imagina que tu tens seguros para terceiros, que é quando eles... destrói alguma coisa de outra pessoa e assim, é tipo os carros, sim.
Ah, um seguro para os cães mesmo, para um animal. Ok.
Estás a dizer que esse seguro é tipo para mim, para não magoar os outros.
Que é para não magoar os outros.
Ah,
tu
é que ias fazer, ok, muito amigável. Ok, muito já percebi.
Não morder.
Já percebi. Ok, então pronto, olha, então vamos convencer, ok. Então se ela fosse fazer este seguro, como é que era a abordagem? Como é que...
Então, é do género, precisas estar preparada para qualquer ocasião. Imagina, tu te passas da cabeça e mordes alguém. É importante que
assim,
depois as despesas médicas dessa pessoa estejam asseguradas, para não sejas tu a pôr no teu bolso.
Uhum.
Então fazes um seguro.
Okay. E abordava já aquela parte do morder, assim.
Então, mas qual é uma mensalidade na ordem dos quê?
O dos pets deve ser... depois tens aqui várias...
Porque continuas a meter os pets, sou eu.
Então, mas tu és um animal. Voltamos ao bode. Voltamos ao bode.
Exatamente, é este o espírito que eu acho que é vencedor neste podcast. Eu não me vou opor a nada do que foi dito até agora.
Não, mas então pronto, mas queres
continua,
mudar?
Não, continua.
Pronto, mandamos para um seguro de telemóvel. Queres fazer um seguro de
telemóvel? Não, eu estava a adorar o que estávamos a propor.
Okay, não, tenho o pet, anda lá.
Pronto. E depois tens aqui várias coisas.
Então, mas queremos uma gama de proteção alta?
Então deve ser dos mais caros. Mas quer dizer, a Aliança não tem pet, é melhor cortar isto.
Ah, então não tem pet, ok, então pronto.
Vamos mudar para o telemóvel.
Então
vamos
mudar para o telemóvel, está bem.
Só queres mudar de seguradora agora?
Não vou mudar de. Achas? Isto é incapaz. Só há uma seguradora em Portugal, é a Aliança.
Então bora, então vamos continuar com a Aliança. Então.
Ou de viagem. Vais a viagem com aquele senhor que não conhecias de lado nenhum.
Exatamente, olha, excelente exercício. Pronto. Com o senhor, pronto.
Por acaso aí, não sei se dá, mas...
Não compliques.
Mas tens... Imagina o teu... Fazes um seguro sobre as tuas coisas. Neste caso, é acidentes pessoais, já a pé. E tens lá ele cobra os materiais que tu tens. Tipo, o telemóvel, as mochilas e assim. E segura-te durante aquele tempo de viagem. Portanto, se acontecer alguma coisa e te roubar, ele...
Ok, então agora imagina... Então pronto, então vamos... Agora... Ana foi de viagem, foi à Itália pela quarta vez, foi lá visitar, vai fazer uma visita a toda a gente que conheceu lá, e foi assaltada no autocarro, em Itália.
Sim, eles, imagina, ficou sem telemóvel.
Agora começam as perguntas. Depois foi assaltada, mas estava sozinha? A que horas é que foi? Nós cobrimos, mas só se for, entre as 9 da noite e as 9:10. A partir desse horário?
Durante a viagem, sim. E o que é que tinha de material, tipo, imagina, que está assegurado, neste caso, normalmente é os gadgets. Então dão-te o valor de comercial, neste caso, o valor do material.
Como é que tu vais saber que eu tenho as coisas comigo?
pois, por isso é que depois há aquelas investigações da fraude.
Eu posso levar o portátil, o tablet, o telemóvel, a máquina fotográfica.
Pois. Porque, assim, se convém levar só aquilo que tens seguro, que o seguro cobre.
Correto.
Porque senão. Mas sim, depois há estas possíveis fraudes. Depois depende. Nós temos que perceber. Dá para perceber quando a pessoa está a mentir ou não, mas há coisas que não consegues provar, pois, e que tens que
cobrar. Eles já fazem os preços das mensalidades a contar com as fraudes que vão acontecer. Isto é que é o melhor.
Não, isso não. Isso não é entidade seguradora. Aquilo
são as pequenas imparidades que acontecem.
Não é? Mas sim, mas pagamos tudo, está tudo bem.
Eu fiquei altamente convencido.
Achas que vais subscrever o...
Não, bem, eu, sim, vou sair daqui já com o estou altamente segurado para a minha vida toda. Olha, antes de terminar, senti falta da dança.
Não, pá.
Beatriz disse que sempre que estás feliz fazes uma dança específica. Aconselha uma demonstração.
Eu? Não, nunca não. Faço uma dança. É mentira. O que é que tu pagaste à Bia? Agora, a sério. A Bia está claramente parcial. Porque a Bia sofre pressão em casa.
Pois.
E claramente ela foi pressionada a dizer essa frase.
Sim. E se não fizeres a demonstração, ela hoje vai ser obrigada a jantar no sofá.
E bem. E parece-me bem por essa...
Como é que vai ser? Como é que ela vai treinar depois?
Obriga-la tu.
Vai comprometer o rendimento da parceira. Enfim.
Exato. Então, mas por causa do joelho.
E como é que está o ponto de situação do futsal, do Sporting? Futsal feminino. O que é que nós podemos, assim, num remate final, quais são as ambições? Qual é a realidade? Conversa assim um bocado mais séria, não é?
Faça capitã.
Olha, nós temos este fim de semana a Taça da Liga.
Uhum.
Portanto, temos a meia final, que aconselho a todos a verem, no sábado à 1 da tarde, contra o Nuno Álvares. Isto é como tudo, estás numa taça é para ganhar, portanto, as ambições são sempre assim. Pelo menos aqui. O campeonato, é a primeira vez que estamos a... que o campeonato feminino é igual ao masculino, ou seja,
play-off.
Tem... O play-off já houve o ano passado, mas houve só 4 equipas, portanto, uhum, as 4 primeiras, este ano é com as 8. E vamos ver como é que as coisas correm.
Mas... Acham que vai beneficiar a competição?
Eu acho que sim. Pelo menos.
Acho que eu torno mais competitivo, sim.
Sim.
Traz também mais gente para, não é? para o pavilhão, a dinâmica de playoffs é sempre muito mais...
Sim, e prolonga o próprio campeonato em 5, que agora está a começar a ficar mais longo.
Isso é bom, obriga-vos a treinar mais, pá.
Sim, mas a paragem era muito longa também.
Sim, exato.
Neste momento a paragem é de quando a quando?
Pá, conta com junho, julho, agosto. Junho ainda tens competição ali algumas semanas.
Sim.
Umas duas semaninhas. Depois paras muito tempo.
Uhum.
Depois agosto começas a pré-época, a meio, fim de agosto, depende de quando começa o campeonato.
Ok.
Então agora assim faz com que prolongue a competição, o que também é positivo.
Muito bem. Bom, então, vamos aqui à Taça da Liga, não é? É em Leiria também?
É Gondomar.
Ah, então não é Allianz?
Não é Allianz.
Então não estás a jogar em casa.
Não estou, depois podiam dizer que havia ali.
Há conflito de interesses?
Sim, claro.
Não será que não poderias jogar na Allianz Cup?
Pois, não sei, por acaso, não sei. Não sei se podia ou não. Só se isto fosse a Allianz Cup, eu acho que podia.
Acho que o Sporting tem um patrocinador qualquer de seguros e eu não sei se nós. Não é, pois não. Então é melhor tirar só eu a dizer isto aqui.
Aí, muito mal.
Não, não é nada. Olha, sim, senhor, excelente, pá. Divertiram-se?
Sim, estava cheio de medo, meu.
Não, mas correu lindamente, pá.
Ela não sabe o que diz. Estava com medo que eu viesse aqui expor.
Eu avisei-a ontem, muitas vezes, assim, Alves, o que é que tu foste dizer? Alves, atenção que eu tenho uma vida para além disto.
Sim, você tem integridade para manter, não é? Agradecemos imenso ao teu chefe ter a ambos os chefes, não é? Não sei se pediste ajuda a alguém, pediste autorização a alguém também.
Pedi.
Ok.
Pedi.
Pronto.
É que ela tem a facilidade de ainda jogar com os horários, ou não? Eu tenho horários a cumprir. Eu fui a que saí. Trabalho a correr.
Dizer que eu jogo com horários.
Não, mas é mais fácil para ti, exatamente. Eu não.
Eu trabalho híbrido.
Não, e por tu, é por causa da ampulheta, tu geres melhor o tempo.
É claro.
Não. Temos aqui.
Tem que valer.
Um callback.
Eu um dia envio o vídeo.
Não envia nada.
O vídeo que há da Bora Dançar. Acho que parece-me muito bem e até terminávamos o episódio com esse vídeo. Se o fizeres chegar a tempo à produção.
Não.
A tempo disso. Olha, então
quanto
nós...
é que queres?
Sim, podem negociar isso, sim. Isso já
mas
já
vês ultrapassa. Como ela conseguiu chegar à carteira agora?
Mas repara, mas dinossauro, não é? Vai oferecer que é 2€? Não vai ser os 15 mil. Nunca vai ser os 15 mil. Olha, então nós quando terminamos isto temos sempre aqui um momento final em que olhamos para a câmara, vocês. Agora eu neste momento meto férias e pronto, despedem-se das pessoas, agradecem, chamam malta para ir ver os jogos de futsal, E pronto, é convosco.
Começa tu. Então, porque há bocado comecei eu.
Antes de mais, peço-vos a vossa atenção no sábado à 1 para ver o nosso jogo para a Taça da Liga, pavilhão ou...
Isto vai sair depois, pá. Mas é. Mas, pronto, mas...
Ih, ainda falha, tem que cortar.
Já vai a mãe... Não, mas fica na mesma e agora é os próximos.
Ah, está bem.
Infelizmente é que isto não vai sair a tempo disso.
Ok. Pronto, peço que venham aos pavilhões, no João Rocha, jogamos lá e contamos com o vosso apoio. E nada, obrigada pela oportunidade, obrigada por...
Obrigado eu. Também tens de dizer coisas, não é só... Não é só.
É, subscrevo, é, apareçam no João Rocha, nós precisamos de público, precisamos chamar gente para a modalidade. Também é interessante para ver, não é só o futsal masculino, o futsal feminino também está muito bem, nós vamos dar uma boa réplica e pronto, e obrigada por...
Hoje ainda vão treinar?
Hoje ainda vamos treinar.
Vão fechar o pavilhão, não é?
Claro.
Vamos, temos que limpar os balneários e tal.
Claro. Sim, senhora, Ana, muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado a nós.
Agora... Está feito? Desta palma, eu nem ouvi. Mas foi uma palma fraquíssima, pá. Termina sempre com a nossa palma aqui.